vamos tocar então.
Boa noite, senhores vereadores e senhora vereadora. Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta a 20ª sessão ordinária. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para fazer a leitura de uma passagem bíblica.
A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com o Herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Por que não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois que te parece, é lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles lhe apresentarão um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, e deixando-o, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão todos como os anjos do céu. Palavra do Senhor.
Como foi encaminhada a ata número 19 de 2023 da 18ª sessão ordinária via arquivo eletrônico aos senhores vereadores e à senhora vereadora, consulta o plenário a possibilidade de dispensar a leitura da mesma. Dispensada a leitura da ata, ela está em discussão. Ninguém interessado em discutir, coloca a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade. Dando continuidade, convido a vereadora Gladys Bertolo para fazer a leitura dos expedientes.
Ofícios recebidos para leitura. Ofício número 140 de 2023. Assunto: retorno ao ofício número 86 de 2023. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder ao pedido de informação supracitado. Assim, informamos que o CEFIM está em busca dos comprovantes e que a permanência da servidora Carolina Padilha Vieira Reiner na Prefeitura Municipal de Santo Augusto foi prorrogada para até o dia 31/12/2023, conforme documentos em anexo. Ademais, pedimos excusas com relação à demora de envio dos comprovantes. Assim, solicitamos prorrogação do prazo para a apresentação dos mesmos. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Ofício número 137 de 2023. Assunto: retorno a pedidos de informações. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de responder aos pedidos de informações enviados através dos ofícios números 63 e 88, 87, 142, 125 de 2023. Assim segue em anexo o retorno. Ademais, pedimos escusas pelo prazo, pelo atraso, e solicitamos que seja concedido prorrogação dos demais pedidos que ainda não foram atendidos, considerando a grande demanda de serviços das secretarias envolvidas. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Augusto. Acho que eu vou ler, né? O ofício número 63... O do pedido de informação é, diante da resposta do memorando 48 de 2022 da CESUPLAN à prefeita municipal, no qual responde ao ofício número 20 de 2023, que diz respeito ao pedido de abertura do canteiro central da Avenida do Comércio em frente a Cristal Vidros, o mesmo foi analisado pelo Conselho Municipal de Trânsito, manifestando-se pelo indeferimento do pedido de alteração. Para tanto, venho por meio de solicitar as seguintes informações: cópia da ata e parecer da reunião na qual aconteceu o indeferimento, constando quantos votos favoráveis e quantos votos contrários, bem como a identificação dos presentes. A resposta ao pedido de providência protocolada no Poder Executivo de número 7.886 de 2021, que tange sobre a retirada dos canteiros de grama em frente ao supermercado Saluc. Atenciosamente, vereador Ederson José Fusilini, presidente. Era um pedido do vereador Omar. Só que daí não sabe qual é os pedidos que não estão sendo respondidos, né? Porque ali só leu os ofícios. Esse foi lido na íntegra. Ofício número 141 de 2023. Assunto: encaminha projetos de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de encaminhar o projeto de lei número 43 de 2023 e 44 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 139 de 2023, assunto comunicação. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de comunicar à Câmara de Vereadores que o município elaborou plano de sustentabilidade econômica para o projeto pavimentação asfáltica em drenagem e sinalização em trechos da rua Vicente Silva, no município de Santo Augusto, referente ao contrato de repasse número 93-9663 de 2022. Proposta número 023-844 de 2022, no qual está previsto o compromisso do município com a contrapartida de R$ 26.981,12. Endereço da obra, rua Vicente Silva, recurso de repasse da União, R$ 287.306. Valor do investimento do repasse mais contrapartida, R$ 314.287,12. gestor Ministério das Cidades. Por fim, apresentamos protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 138 de 2023. Assunto: solicita retirada do projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 30 de 2023. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Ofício número 15, ofício número 135 de 2023. Assunto: solicita retirada do projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo muito cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência a fim de solicitar a retirada do projeto de lei número 41 e número 42. Na oportunidade, apresento protestos de elevada consideração e respeito, permanecendo à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, Prefeita Municipal. Ao senhor vereador Ederson José Fusilini, presidente da Câmara de Vereadores. Informação número 842 de 2023, de CAD, DEAP, processo 23/1300-00024-38-8, assunto alocação, Polícia Civil e Brigada Militar de Santo Augusto. Abriu-se o expediente em virtude do ofício número 66 de 2023, Gabinete SEDEC, que pede atenção ao ofício 74 de 2023, que trata de solicitação de nova alocação para a Polícia Civil e Brigada Militar daquele município. Considerando que as atuais instalações encontram-se em condições precárias, ainda cita que o Poder Judiciário dará início às obras de construção da sede do novo fórum e que, com isso, almejam a mudança das forças de segurança para o imóvel onde atualmente funciona o Fórum de Santo Augusto, localizada na rua Moisés Viana, matriculado sob o número 7.799 e 15.864. cadastrados no sistema GPE sob o número 4.232 e 21.388, respectivamente. Ainda informa-se que o GPE 4.232 trata-se de uma área de terreno de 600 metros quadrados doado pelo município ao Estado, por meio de escritura pública de doação 3.220/154-92. E que o GPE 21.388 trata-se de uma área complementar de 45 metros quadrados, doada também pelo município ao Estado, por meio da Lei Municipal 724/86. Contudo, em conversas com servidores do Departamento de Infraestrutura do Tribunal de Justiça, verificou-se que, em virtude da ordem de início das obras ainda não ter sido expedida, assim como o prazo, como do prazo de pelo menos 2 anos para sua construção, assim como o período de desocupação do atual espaço para mudança para a nova sede após concluída. A previsão de conclusão dos trâmites ocorreria somente após 2026. Desta forma, considerando que o atual imóvel se encontra em pleno uso do Tribunal de Justiça, não há como proceder no momento com tratativas para realocação das forças de segurança do Estado que atuam no município de Santo Augusto. Com isso, sugere-se o encaminhamento do presente expediente ao apoio Gabin, para que informe o requerente do acima exposto e após arquive-se o expediente até que sobrevenham novas informações, que ensejem o desarquivamento para prosseguimento do pleito. Em 1/6/2023, Luiz Felipe Fernandes Carvalho, analista de planejamento, orçamento e gestão. William Spengler, chefe da divisão do cadastro, incorporação e usucapião. Cliente, ciente e de acordo, contudo, a deliberação superior, Luiz Henrique Zago Gaston, diretor do Departamento de Administração do Patrimônio Imobiliário. Excelentíssimo senhor Ederson Fussilini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A comissão organizadora do 14º Canto Nativo e 7º Cantinho Nativo de Santo Augusto, respeitosamente, dirige-se a vossa senhoria para expor o que segue. O 14º Canto Nativo e 7º Cantinho Nativo de Santo Augusto é um concurso de músicas inéditas, cuja temática deve ser identificada com o contexto nativista do Rio Grande do Sul, que acontecerá nos dias 18 e 19 de agosto de 2023, no Parque de Exposição do Sindicato Rural. O evento integra um projeto cultural desenvolvido pelo Sindicato Rural com apoio da Coordenadoria de Cultura e Turismo de Santo Augusto, com o objetivo de 1. Promover a cultura projetando turisticamente e no cenário artístico-cultural o município de Santo Augusto, valorizando a música do Rio Grande do Sul e, em particular, a musicalidade nativista em todas as suas linhas e tendências, respeitada a identidade cultural. 2. Incentivar os compositores e autores a pesquisar sobre os usos, costumes, histórias e lendas do Rio Grande do Sul, proporcionando o intercâmbio cultural e a integração entre poetas, intérpretes e músicos na expressão da musicalidade e na comunidade de Santo Augusto e região. 3. Oportunizar a participação de talentos locais e regionais em etapa classificatória para disputar com artistas consagrados na etapa geral. 4. Despertar e incentivar as crianças e adolescentes à cultura gaúcha. O presente projeto propõe ainda a valorização dos talentos regionais, renovando a música gaúcha, tanto na vocalização quanto na parte instrumental. De outra parte, pretende realizar o resgate com envolvimento e aprendizado dos valores históricos e culturais da comunidade regional, tratado nos trabalhos inéditos apresentados no palco do festival. O Canto Nativo não está para ser simplesmente mais um festival nativista do Rio Grande do Sul. Tem o propósito final de desenvolver oportunidades e projeção dos artistas da região e do nosso município, os quais possuem talento e um repertório vastíssimo, convivendo e competindo com talentos já consagrados, gerando a experiência, visualização e espaço no cenário da arte gaúcha. E, por fim, proporcionar às pessoas da região a participar e desfrutar desse manancial de cultura com o resgate da história e da tradição. Não pega, né? Não precisa? Convite. O Lions Clube de Santo Augusto sente-se honrado em convidar Vossa Senhoria para participar no dia 21 de junho de 2023, às 17 horas da solenidade de entrega da placa do nome da sede social, companheiro Jorge Alberto Esperoto, em memória de Dione Dagmar Esperoto, presidente do Lions Clube. Conselho Municipal de Assistência Social. A Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: convite para a Conferência Municipal de Assistência Social. Prezados senhores, ao cumprimentá-los cordialmente, vimos convidá-los para participar da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social, a ser realizada no dia 22 de junho de 2023, nas dependências do CRAS Zona Sul, a partir das 8 horas. O tema deste ano será Reconstrução do SUAS, os suas que temos e os suas que queremos. Com cronograma das atividades conforme anexo. Na oportunidade, convidamos o presidente da Câmara ou seu representante para se fazer presente à mesa oficial neste evento. Sem mais, despedimos-nos com cordiais saudações. Thaís Regina Pinheiro dos Santos da Rosa, presidente do SEMAS. Pedidos de informação. Pedido de informação, vereador Maximiliano Bari, bancada do PDT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Solicita informação se há laudo técnico de perito médico, engenheiro ou técnico em segurança do trabalho que indique a necessidade de pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais da UAM, cozinheira, escolar e auxiliar de cozinha. Sala das Sessões, Santo Augusto, 19 de junho de 2023, vereador Maximiliano Bari, bancada do PDT. Quando é mais que um, eu só faço isso. Sabe. Pedido de informação.
Será encaminhado.
Maicon Maurício Lopes, bancada PT. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de informação. Solicita informação referente se o nosso município está devidamente cadastrado no SENES, no Ministério da Saúde, com todos os dados atualizados, inclusive os aos da enfermagem da atenção básica, pois será aberto novo prazo no dia 16/6 para tais atualizações, para que sejam realizadas corretamente e os valores sejam repassados de maneira correta conforme o piso salarial da enfermagem. Sala das Sessões, 12 de junho de 2023. Maicon Maurício Lopes, bancada PT.
Será encaminhado. São pedidos de informação, pessoal. Portanto, temos que colocar em votação, então. Vou colocar os dois juntos aí, pedindo informação do vereador Maximiliano Bari e do vereador Maicon Maurício Lopes. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados por unanimidade. Serão encaminhados.
Pedidos de providência. Vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito ao setor competente do Poder Executivo que seja realizada a poda das árvores na rua Zeca Luiz, situada na quadra entre a rua Presidente Costa e Silva até o campo do Botafogo. Justificativa. O pedido justifica-se pela necessidade de condições do local para circulação de pessoas e veículos. Inclusive, não houve condições de se colocar um container no local, devido às árvores estarem invadindo a calçada e a rua de forma prejudicial. Sala das Sessões, Santo Augusto, 19 de junho de 2023. Vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista.
Será encaminhado.
Pedido de providência, vereador César Paulo Philipsen, bancada progressista. Solicito que seja cascalhado a estrada que leva até a propriedade do senhor Arlindo Milich, entrada após a Fazenda Mariotti na RS 155. Justificativa. O pedido já foi realizado em outubro de 2021, sendo entregue ao Poder Executivo e, com isso, reitero justificando que houve um acidente com um ônibus escolar nesses dias. Reescrevo a mesma justificativa encaminhada na data para que se reforce a solicitação deste pedido de providência. Estrada sem condições de trafegabilidade em dias de chuva, ficando assim em torno de 4 a 5 crianças sem frequentar as aulas em ocasiões de clima úmido. Salientamos que a educação e o acesso à mesma é um direito de todos e um dever do poder público em fornecer as condições necessárias para que isso se consolide. Sala das Sessões, Santo Augusto, 19 de junho de 2023. Vereador César Paulo Filipe, sem bancada progressista.
Será encaminhado.
Esse é o mesmo. Esse era o que ele tinha feito. Agora, meu, tem uns contos.
Tudo é teu?
É todos juntos, né? São vários.
Pedidos de providência, vereador Ederson José Fossilini Tomate. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o reparo do beco da rua Neri Meneghini, no bairro Santa Rita. Há uma extrema necessidade de colocar pedras irregulares ou brita naquele acesso. Justificativa. O presente pedido de providência vem da solicitação dos produtores de leite. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 19 de junho de 2023, vereador Ederson José Fossilini Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o recolhimento de entulho da rua Milton Krause. Justificativa, o presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residem naquela localidade. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 19 de junho de 2023, vereador Ederson Fossilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o funcionamento de programas Mais Pecuária Brasil. Programa este que tem por objetivo principal o melhoramento genético de rebanho, de bovinos leiteiro e de corte. Justificativa. O presente pedido de providência vem da solicitação dos produtores de leite. Gabinete do Presidente, 19 de junho de 2023. Vereador Ederson José Fossilini Tomate, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o reparo na estrada de acesso principal à comunidade de São Jacó. Justificativa. O presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residem naquela localidade. Gabinete do Presidente, Santo Augusto, 19 de junho de 2023. Vereador Ederson José Fossilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini Tomate. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o conserto da Boca de Lobo na rua Rio Branco, próximo à Câmara de Vereadores. Justificativa, o presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residem naquele local, bem como os que necessitam estacionar no local. Gabinete do Presidente, 19 de junho de 2023, vereador Ederson José Fossilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie a colocação de cascalho no pátio da Secretaria de Obras, para evitar o barro quando precisar sair com as máquinas no asfalto. Justificativa. O presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residem naquela localidade. Gabinete do Presidente, 19 de junho de 2023. Vereador Ederson José Fossilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o conserto ou até mesmo a colocação de novas pontes em São Valentim, nos Moresco e na ponte do Passo da Laje. O presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residem naquela localidade. Gabinete do Presidente, 19 de junho de 2023, vereador Ederson José Fossilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie o conserto da água na linha Bertolo. Da mesma forma, solicita-se que seja realizada uma audiência pública com a comunidade, pois o problema se arrasta há anos. Justificativa. O presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residem naquela localidade. Gabinete do Presidente, 19 de junho de 2023. Vereador Ederson José Fossilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fossilini, bancada progressista. Solicita a Secretaria de Educação medidor de velocidade de pedestre com pista. Aonde? O presente pedido vem com o intuito de proporcionar esporte, lazer e promoção da saúde, entretenimento, competição, treinamento, captação de talentos para crianças e adolescentes do nosso município. Sala de sessões, 19 de junho de 2023. Vereador Ederson José Fusilini, bancada progressista. Pedido de providência, vereador Ederson José Fusilini. Solicito que o setor competente do Poder Executivo providencie uma operação tapa-buracos na rua Independência com a Avenida do Comércio. Trecho este que compreende entre a Sicredi e o posto Fórmula 1. Justificativa. O presente pedido de providência vem a pedido dos moradores que residem naquele local. Gabinete do presidente, 19 de junho de 2023, vereador Ederson José Fusilini, bancada progressista.
Serão todos encaminhados.
Pedido de providência, vereador Maicon Maurício Lopes. O vereador que subscreve vem nos termos regimentais apresentar para envio à senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Solicito à secretaria responsável a poda da árvore na rua Romalino Torres, em frente ao número 171, no bairro Floresta. Justificativa. O presente pedido justifica-se pela necessidade de segurança, já que a árvore está em contato com fios de luz, localizada na rua de uma escola com grande circulação de crianças e adolescentes, além de que a árvore se encontra pendida para cair. Sala das sessões, Santo Augusto, 19 de junho de 2023, vereador Maicon Lopes, bancada do PT.
Será encaminhado.
Pedidos de indicação. Indicação, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o regimento interno desta agrega à Casa Legislativa, solicitam a vossa senhoria que, após a deliberação do soberano plenário, envie ofício à senhora Lilian Fontoura de Pieri, excelentíssima prefeita municipal. Indicando, solicito que seja estudada uma forma de doação de pedras irregulares da pedreira da prefeitura, que está localizada na comunidade de Passo da Laje, aos agricultores de tambos de leite e suinocultores. Solicitação esta com condições de contrapartida dos agricultores com a mão de obra, da mesma forma que seja disponibilizado um limite de 500 metros quadrados. Santo Augusto, 19 de junho de 2023, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União.
Tem mais um?
Não precisa ser votada a indicação?
Não, indicação.
Indicação, vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União. Indicando o asfaltamento do trecho da rua Moisés Viana, trecho esse da rua Tiradentes até a rua João Carlos da Silva, passando em frente à escola Sol Nascente. Santo Augusto, 19 de junho de 2023. Vereador Maurício Duarte da Silva, bancada União.
Serão encaminhados.
Projetos para leitura. Projeto de Lei Municipal número 44, de 19 de junho de 2023. Vamos ler o 43 primeiro. Projeto de Lei número 43, de 19 de junho de 2023. Institui o Sistema Municipal de Cultura de Santo Augusto. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Santo Augusto o Sistema Municipal de Cultura, que visa proporcionar efetivas condições para o exercício da cidadania cultural a todos os santo-augustenses, estabelecer novos mecanismos de gestão pública das políticas culturais e criar instâncias de participação de todos os segmentos sociais atuantes no meio cultural sobre a organização, gestão, execução e responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Esporte. Artigo 2º. O Sistema Municipal de Cultura SMEC será regido pelos seguintes princípios. Lê tudo ou lê só a justificativa? Ele é bem grande. Não sei como é que está de tempo.
Não, passou já. Passou. Pode ler só.
Só a justificativa, né, menino? Senhor presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Sistema Municipal de Cultura de Santo Augusto, visando proporcionar condições adequadas para o exercício da cidadania cultural a todos os cidadãos do município. Por meio desse sistema, busca-se estabelecer novos mecanismos de gestão pública das políticas culturais, promovendo a participação de todos os segmentos sociais atuantes no meio cultural. A implementação no Sistema Municipal de Cultura é fundamental para o desenvolvimento humano, social e econômico do município, garantindo o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso aos bens e serviços culturais. Além disso, a criação desse sistema está em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura. A diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso aos bens e serviços culturais e o fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais são princípios fundamentais que regem o Sistema Municipal de Cultura. A cooperação entre os entes federados, agentes públicos e privados, a integração e a intenção na execução das políticas culturais, bem como a transversalidade dessas políticas, também são aspectos essenciais que nortearão o funcionamento do sistema. Entre os objetivos específicos do Sistema Municipal de Cultura, destacam-se a consolidação do Sistema Municipal de Gestão e Cultura participativa e transparente, o fortalecimento das identidades locais, a difusão das diversas identidades étnicas existentes no município, o estímulo ao intercâmbio cultural e à convivência com os outros municípios, estados e países, a preservação do patrimônio cultural, entre outros. Para garantir a efetividade do Sistema Municipal de Cultura, serão estabelecidos elementos institucionais fundamentais, tais como a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, o Plano Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e a Conferência Municipal de Cultura. Além disso, serão criados elementos complementares, como o Sistema Municipal de Setoriais de Cultura, o Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais e o Programa Municipal de Formação na área da cultura. Compete à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte e Coordenação Geral do Sistema Municipal de Cultura a formulação e implementação do Plano Municipal de Cultura, a valorização das manifestações culturais, a preservação, a valorização do patrimônio cultural, entre outras atribuições relacionadas à gestão cultural. O Conselho Municipal de Políticas Culturais, por sua vez, atuará na formulação e aprovação das políticas públicas culturais, contribuindo para a consolidação do Plano Municipal de Cultura e análise de projetos culturais. A criação do Sistema Municipal de Cultura é essencial para promover o desenvolvimento cultural do município, estimulando a participação da sociedade civil, a formação cultural, a sustentabilidade dos projetos e a articulação entre os setores públicos e privados. Além disso, almeja-se estabelecer parcerias que impulsionem a gestão e promoção da cultura, fortalecendo seu papel estratégico no processo de desenvolvimento sustentável do município. A criação do Sistema Municipal de Informação e Indicadores Culturais tem como finalidade gerar dados e estatísticas que reflitam a realidade cultural local. Isso permitirá o mapeamento, a divulgação e a preservação do patrimônio cultural do município, assim como o acesso à documentação e o acervo artístico, cultural e histórico relevantes para a comunidade. O programa Municipal de Formação na área da cultura visa capacitar gestores públicos do setor privado e conselheiros da cultura, que são responsáveis pela formulação e implementação das políticas públicas de cultura no âmbito do Sistema Municipal de Cultura. Esse programa contribuirá para o aprimoramento dos profissionais envolvidos, promovendo uma gestão cultural mais eficiente e qualificada. É importante ressaltar que a implantação e gestão do Sistema Municipal de Cultura seguirá as recomendações, normas e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura. Desta forma, o município de Santo Augusto estará alinhado às políticas culturais integrado ao Sistema Nacional e Estadual de Cultura. Por fim, vale destacar que as despesas decorrentes da implantação desse sistema serão realizadas por meio das dotações próprias e das leis orçamentárias do município, sendo suplementadas quando necessário. Considerando a importância da cultura como elemento fundamental para a promoção da identidade, da inclusão social e do desenvolvimento econômico e humano, a instituição do Sistema Municipal de Cultura em Santo Augusto é um passo significativo para fortalecer e valorizar o patrimônio cultural local, garantindo o acesso democrático aos bens e serviços culturais e promovendo a participação ativa da sociedade na construção e implementação das políticas da cultura. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pierre, prefeita municipal.
Projeto número 43 de 19 de 6 de 2023 está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projeto de lei número 44 de 19 de junho de 2023. Cria o Conselho Municipal de Políticas Culturais e o Fundo Municipal de Cultura. Vou ver. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como objetivo criar o Conselho Municipal de Políticas Culturais e o Fundo Municipal de Cultura, no município de Santo Augusto. A criação desses órgãos é fundamental para promover e fortalecer as políticas culturais locais, garantindo o desenvolvimento e a valorização da cultura no município. O Conselho Municipal de Políticas Culturais será um órgão consultivo vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. Ele terá diversas finalidades e competências, tais como elaborar e aprovar o Plano Municipal de Cultura, acompanhar sua execução, aprovar as diretrizes do Fundo Municipal de Cultura e manifestar-se sobre a aplicação de recursos provenientes de transferências entre os entes federados. Além disso, o Conselho também será responsável por acompanhar as ações culturais desenvolvidas no município, incentivar a atualização do cadastro das entidades e agentes culturais, elaborar e aprovar seu regimento interno, entre outras atribuições. A composição do CMPC será paritária, com representantes do poder público e dos segmentos culturais. Os representantes do poder público serão indicados pelas respectivas secretarias municipais relacionadas à cultura, educação, planejamento, finanças e habitação, enquanto os representantes dos segmentos culturais serão eleitos pelos próprios segmentos. Essa composição paritária busca garantir a participação e o diálogo entre as diferentes atores envolvidos na área cultural do município. Além do Conselho, o projeto também prevê a criação do Fundo Municipal de Cultura, que terá natureza contábil e financeira. O fundo será responsável por captar e aplicar recursos destinados à execução de políticas, projetos e ações culturais em Santo Augusto. Suas receitas serão provenientes das dotações orçamentárias do município, transferências financeiras de entidades públicas e privadas, doações, auxílios, contribuições, subvenções, entre outras fontes de recursos. A aplicação dos recursos dependerá da disponibilidade e da autorização do CMPC. A criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais e do Fundo Municipal de Cultura é de extrema importância para o fomento e fortalecimento da cultura no município. Esses instrumentos proporcionarão a participação da sociedade na formulação e execução de políticas culturais, contribuindo para o desenvolvimento local e incentivo à produção cultural, a preservação do patrimônio e a valorização dos artistas e agentes culturais. Além disso, a existência do Conselho e do Fundo garantirá a transparência e controle social sobre a destinação dos recursos públicos destinados à cultura. Diante do exposto, é essencial aprovar o presente projeto de lei, visando estabelecer um arcabouço institucional sólido e democrático para a gestão das políticas culturais em Santo Augusto, promovendo assim o fortalecimento e o desenvolvimento da cultura do município. Atenciosas saudações, Lilian Fontoura de Pieri, prefeita municipal.
Portanto, o projeto de lei número 44, de 19 de 6 de 2023, está sendo baixado para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde.
Projetos para a ordem do dia. Projeto de lei de número 31, de 15 de maio de 2023. Acrescenta cargos e funções públicas no município de Santo Augusto, previsto na Lei Municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, e da outras providências. O projeto veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, com parecer favorável de Finanças e Orçamento e com parecer favorável da Educação, Desporto e Saúde. Contém uma emenda da CCJ e as comissões todas foram deram parecer favorável da emenda também.
Projeto número 31 vai a voto na ordem do dia.
São esses os informes de hoje, presidente.
Tá. Obrigado, vereadora Gladys. Dando sequência, está aberto o espaço do pequeno expediente pelo tempo regimental de 3 minutos. Como já estamos no espaço do grande expediente, no horário, pergunto se os senhores concordam em darmos sequência. Ok. Portanto, encerro o pequeno expediente, suspendo a presente sessão até o horário da transmissão do grande expediente via rádio e Facebook. Dando sequência, então, reabrimos os trabalhos da mesa, saudamos os colegas vereadores, vereadora, a comunidade que nos acompanha aqui nos seus lares, pelo Facebook e ouvintes da Rádio Ciranda. Declaro aberto o espaço do grande expediente, onde cada vereador poderá se manifestar pelo tempo regimental de 10 minutos. Convido o vereador Omar Ângelo Santos para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, comunidade Santo Agostense. Boa noite, colegas vereadores, presidente. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook da nossa Câmara de Vereadores, pela Rádio Ciranda e pelo Facebook da Rádio Ciranda também. Boa noite às pessoas aqui presentes, novamente, Lúcio, nosso amigo Márcio, DJ, o senhor ali que está agora também nos presenteando, sempre o marido da nossa colega aqui, o seu Alfredo. Então são pessoas que estão diariamente aqui, vale a pena ser ressaltado, porque isso é um exemplo de cidadania que vocês estão dando toda segunda-feira aqui na nossa casa. Hoje quero começar a me reportar falando a respeito de uma reportagem que saiu no nosso jornal Celeiro de Santo Augusto, onde o colunista, que sempre, inclusive, com muita inteligência, faz suas crônicas, suas postagens, mas acredito que nessa vez foi algum mal entendido. Muitas pessoas acabaram vindo me perguntar se tinha sido assim mesmo, porque as próprias pessoas lembram de que não era desse jeito. Então, eu vou falar aqui nessa tribuna, porque fui muito solicitado a respeito da história da UTAR, uma reportagem que saiu essa semana que passou no nosso jornal Celeiro. A UTAR, para relembrarmos um pouco, ela começou lá na época do prefeito Alvorindo, quando o doutor Naldo ainda era vereador. E discutiu-se muito nessa época com o prefeito Alvorindo, juntamente com o vereador doutor Naldo da época, sobre a UTAR, aonde correram, foram atrás, fizeram, iniciaram, e ela foi inaugurada na outra gestão, então, quando já estava o doutor Naldo. O doutor Naldo, então, inaugurou a UTAR. E como disse sabidamente e acertadamente o colunista, quando ele diz que a nossa UTAR era uma referência regional, estadual, nacional, inclusive da América Latina. Vinha caravanas de estudantes e de pessoas para conhecer a nossa UTAR. Isso é um grande orgulho que o nosso município tinha, onde todos os santo-agustenses, nós, quando saímos por aí, as pessoas falavam, nós se sentia orgulhosos dessa UTAR, dessa reciclagem de lixo que nós tínhamos no nosso município, onde resolveu um problema muito crônico do lixo. E então, passou-se os 4 anos do governo Naldo, da época, que tinha sido então a inauguração em 1997, e aí veio o doutor Flores. Na época, a UTAR foi um pouco como cooperativa, depois ela se transformou num consórcio, e também continuou durante os 4 anos do doutor Flores, com muita majestade, porque era um projeto muito bom. Então, dá para dizer que passou durante todo o governo da nossa... da antiga aliança, vamos dizer assim, começou com o Alvorindo, inaugurou no Naldo, e depois veio o doutor Flores e continuou esse trabalho lindo, bonito, e que era muito bom para o nosso município. Aí então entrou o PDT, entrou nessa administração, e a iniciativa privada assumiu essa UTAR. E aí todos hoje somos sabedores do que aconteceu da UTAR dali para cá. Ela simplesmente se terminou, se deteriorou, muitas coisas, inclusive, alguém lembra os mais antigos da época, algumas prensas, coisas que foi achado em outros municípios, inclusive, e até hoje não se conseguiu mais botar aquilo em funcionamento. Na última gestão, o Dr. Naldo tentou novamente, foi atrás, foi feito um projeto que ia vir valor de 2 milhões e 300 do governo federal, não deu certo, não deu tempo, e a UTAR continua ali. E agora estamos muito preocupados, todos os vereadores, com isso. Tanto que, inclusive, esses dias já assinamos um projeto aqui, aprovamos de cedência daquela área, para que seja feita alguma coisa, para que aquilo comece a funcionar novamente. Pois não podemos deixar. E aí que eu digo, foi errôneo quando o colunista comentou que, em conversa com o deputado, com o prefeito Alvorindo, na época, essa começou o desmanche no governo Naldo. Não, inclusive no governo Naldo foi onde melhor a UTAR trabalhou. E depois veio o governo do Dr. Flores, e depois se terminou no próximo governo, quando entrou o PDT, então, na administração. Inclusive, hoje, olhando no blog do mesmo colunista, do seu Alaides, no blog dele, ele comenta quando ele fala dos prefeitos de Santo Augusto. Lá onde ele fala, doutor médico Naldo Vigar, de PMDB, elegeu-se prefeito em 1996, exerceu o mandato exatos 4 anos, de 1 de 97 a 31 de 12 de 2000, fez uma boa administração com foco no comércio e agroindústria. Deixou uma importante marca, que foi a consolidação do projeto da usina de tratamento de resíduos, UTAR, tido como modelo até em países vizinhos. Isso foi retirado do próprio blog do alaides.com.br. Então, por isso que eu digo, acho que ele se enganou ali quando fala das épocas, deve ter sido um mal entendido entre ele e o prefeito Alvorindo. Então, para ficar claro para a nossa comunidade, falar um pouco também da Secretaria de Cultura. Não pude estar presente semana passada, mandar um abraço para o meu suplente Josias, que esteve aqui, fez o seu trabalho direitinho, onde foi votado um projeto que criou Secretaria de Cultura. E por que que eu também era contra a Secretaria de Cultura? Porque aumenta gastos. E muitas pessoas me ligaram, inclusive, cobrando que nós tínhamos que aceitar, que tinha que fazer a Secretaria de Cultura, porque tendo Secretaria de Cultura viria mais dinheiro para o nosso município. E isso é mentira. Mentira. Nós, com coordenadoria de cultura, ou até sem coordenadoria de cultura, poderia simplesmente, na própria Secretaria de Administração, em outra secretaria, poderia ser criado o Fundo e o Conselho de Cultura, que eles são parte do sistema de cultura, que hoje até, inclusive, a vereadora leu aqui os projetos. Como em muitos municípios não tem nem coordenadoria de cultura, e todos recebem o dinheiro porque vão na plataforma Brasil, porque cadastram os projetos e fazem a coisa acontecer. Não tenho nada contra as pessoas que ali estão, mas eu só quero dizer assim, ó, torço que dê certo, torço que aconteça, mas se acontecer mais ou melhor, não é porque agora virou secretaria. Porque tudo que pode ser feito com secretaria poderia ser feito com coordenadoria ou sem coordenadoria, simplesmente tendo o fundo e o conselho. E hoje todos os meus colegas vão falar depois, e se alguém tiver alguma prova, alguma coisa que não, ou de algum dinheiro que não possa vir para o município, eu aceito, porque até agora, em todas as informações que eu tive com o DPM, com todos os lugares que eu liguei, não achei isso. Inclusive, eu vim acompanhando a Lei Paulo Gustavo, onde o município tem direito a R$145 mil. Não estamos cadastrados até a tarde de hoje. Está quase nos finalmente já dessa lei. E ainda tinha mais um porém. Essa lei poderia se cadastrar e durante um ano para frente poderia se criar o conselho e o fundo, mesmo sem ter secretaria. O que não se pede para nada é a secretaria. Pede-se o fundo e o conselho. Só para ficar claro, há muitos músicos, muitas pessoas que me ligaram dizendo não, porque se não tem isso, não vem dinheiro. Isso é mentira. E quero dizer também o porquê de eu ser contra. Porque no governo Bolsonaro nós tínhamos 23 ministérios. Olhem, 23 ministérios. No governo Temer, nós tínhamos 27 ministérios. No governo Dilma, já eram 35. E agora no governo, governo Lula, são 37 ministérios, que a mais, são 14 ministérios a mais que Bolsonaro, onde vão custar, nesses 4 anos, 2 bilhões de reais, os ministérios de Lula. E por que que nós muitas vezes viemos aqui dizer que nós tínhamos 15 milhões depositados no nosso caixa livre do município? Por isso, pela economia de ministérios. Porque o dinheiro chegava, todos lembram, que sem Ministério da Cultura, os nossos artistas de Santo Augusto receberam a Lei Aldir Blanc. Quando vocês vinham antes vir dinheiro para a cultura, para os pequenos, para os músicos, para os que estão aqui na nossa cidade? Vocês vinham dinheiro da Lei Rouanet indo para grandes cantores, como agora começou de novo. Como 5 milhões para Cláudia Raia, como para... Isso continua acontecendo. E aí, eu vou citar aqui, ó, dados. Por exemplo, o Lula usou, em 5 meses, 24 vezes o helicóptero. Onde Bolsonaro, em 4 anos, usou 11 vezes. E o Temer, em 2 anos, usou 10 vezes. E a nossa educação, no mês de fevereiro desse ano, recebeu já 146 mil a menos. E no mês de março, nós recebemos 202 mil a menos. E eu sempre falei que eu ia vir aqui mostrar os valores que os nossos municípios começarão a não receber mais por causa de toda essa gastança. Muito obrigado a todos. Boa noite e fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Convido o vereador César Paulo Filipe. Felipe, sim, para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Hoje, 19 de junho de 2023, dia de São Romualdo. Uma honra, mais uma vez, ocupar essa tribuna, nesse templo dos debates. E, de antemão, já reverencio o senhor Ederson José Fusilini, ilustríssimo presidente dessa casa, os demais colegas vereadores, alguns baluartes e dizno nos seus pronunciamentos, outros maniados e alienados ao Executivo Municipal. Um cumprimento especial à nossa vereadora, à plateia aqui presente e a todos que nos acompanham dos seus lares, pelas ondas da rádio e via Facebook. Me obriguei, no final de semana, a fazer uma transmissão que fazia dias que eu não fazia, no interior do nosso município. Não precisei ir longe. 1.000 metros distantes da sede do nosso município, ali, entre a estrada que liga o IFE a 155 e a estrada que vai do São João até a Chácara dos Povos. Ali, seu Horácio, Joel, ali tem pessoas morando, idosos, que quando chove ficam ilhados pelo barro. Eu fui lá fazer a minha gravação, eu fui interceptado pelo morador e disse: vereador, pelo amor de Deus, ajude-nos. Ajude-nos a colocar um cascalho, porque o saudoso seu Milton Andrigueto não conseguiu assistir o cascalho, ter uma saída para eles e para nós em dia de chuva. Seu Horácio deve ter uma explicação, porque sempre diz que as estradas estão ótimas. Nunca estiveram tão boas no nosso município. Nós autorizamos 200 mil reais de antemão para compra de cascalho. E cadê o cascalho se aqui, nos brincos da prefeita, nas barbas do vice-prefeito, não acontece as coisas? Imagine nos lugares mais longínquos do nosso querido Santo Augusto, tipo ali, na granja do seu Arlindo Milich. Em 2021 eu pedi um cascalho, porque lá naquela propriedade moram 4 crianças que dependem do transporte escolar para vir à escola. A escola é direito de todos e é obrigação do poder público municipal em proporcionar acesso ao transporte escolar para trazer as crianças. Mal saiu o micro-ônibus, está lá nas redes sociais, eu coloquei a foto, mal saiu da 155 e quase tombou, ficou pendurado na valeta com as crianças desesperadas na janela. Isso é uma vergonha! Uma vergonha para uma gestão pública que tanto cegava na rádio, parece que está tudo uma maravilha, as coisas acontecendo, como eu ouço aqui dentro, vereadores, maniados e alienados e mandados pela gestora pública municipal, que só sabem dizer que as coisas estão acontecendo, não puderam levar a cesta básica da estiagem na semana passada para o Rincão dos Paiva e para Esquinambu. Por quê? Diz o papagaio de pirata na rádio que foi por motivo de força maior. Motivo de vergonha maior por não ter condições de chegarem lá na comunidade e deixarem as cestas básicas tão esperadas pelos atingidos pela estiagem. Mas eu pergunto, Maurício, como é que ficam as pessoas que lá moram 365 dias por ano, quando os gestores aqui não conseguem num dia se deslocarem lá? Gostaria que esses gestores habitassem o interior do município, igual Vossa Excelência faz, para ver como iam se virar para virem trabalhar todo dia. Então fica aqui o alerta da situação que nós estamos encontrando no interior, senhor Horácio. O senhor que afirma que as estradas estão ótimas. Tivemos 2 anos de seca, claro que estavam ótimas. Não chovia, não, ninguém atolava, estava uma maravilha. Mal choveu 3 dias e o caos imperou em Santo Augusto e está se avizinhando o final dos tempos. Não tenho medo de errar nas minhas afirmações sobre as condições das estradas do interior. Foi anunciado novamente 66 casas populares para as pessoas de baixa renda. Um programa do governo federal, vereador Maico. O senhor que utilizou a tribuna nas últimas 3 sessões para divulgar esse programa. O programa existe. A cooperativa que vai construir existe. É séria. Já vendi muita areia para a Jaqueline, que faz parte da cooperativa. Tem tudo para funcionar e eu estou torcendo para isso acontecer. Não estou colocando berne nessa situação. Eu quero que as coisas acontecem, que as coisas virem realidade, porque nós aqui autorizamos, vereador, nós autorizamos a doação dos terrenos. Mas que terreno? Que terreno? Eu insisto em falar em terrenos, a gestão pública municipal possui 2 áreas de terra que foram adquiridas com dinheiro público, e o propósito foi outro, que eu já estou cansado de falar aqui, e agora estão falando em comprar mais uma área. Mas façam a infraestrutura primeiro. Não botaram um joelho de cano de água, uma pedra de calçamento, um poste de luz, e querem oferecer terrenos. Façam primeiro. E podiam também, no anúncio, convidar Vossas Excelências para participarem, porque todos aqui foram unânimes em votar em favor da doação dos terrenos. Vereador Maicon, tanto lutou, tanto divulgou, nem citaram o seu nome lá, vereador. Isso acho que foi um agradecimento pelo seu voto favorável da criação da Secretaria de Cultura aqui dentro. Foi muito valorizado, vereador, assim como todos nós fomos. Somos lembrados para criticarem, principalmente esse vereador. Fui muito criticado. Ouvi muita pressão de secretárias, secretários e postulantes ao cargo de secretário. Quando defendi a manutenção do posto de saúde lá no Santo Antônio, O que eu ouvi por telefone da secretária, eu acho que uma mulher nunca me disse, nem minha mãe me xingou dessa maneira. Quando da viagem para o Congresso da Educação, Turismo, lá em Gramado, quando você cedia o Congresso Nacional de Educação em Santo Augusto, patrocinado com dinheiro público, que é meu, é seu, é nosso. Ali estiveram no clube 75 palestrantes, que 15 dias depois estavam lá em Gramado palestrando de novo e lotaram ônibus para irem no congresso novamente. Mas com que justificativa? Me ligaram, me afrontando, me xingando, que eu não podia me manifestar dessa maneira. Mas ninguém disse a justificativa por que foram lá. Atacar o vereador é fácil, é tranquilo, é bom. Até onde? Eu digo e afirmo e sempre falei aqui nessa tribuna. Eu não fui colocado aqui pelos gestores do Executivo. Eu fui eleito pela população de Santo Augusto e sempre vou defender os interesses do público, do contribuinte, daqueles que mais precisam. É isso que nós temos que representar, essas pessoas que não têm voz e vez. Mas tem alguns que têm muita vez dentro do governo, como estamos assistindo hoje um projeto aqui para a criação de mais cargos. Quando não deram 10% para os funcionários, deram só 8% porque ia impactar na folha nos 54%. Mas em contrapartida deram tapa na cara daqueles funcionários que pouco ganham criando a Secretaria de Cultura com mais cargos em vista e criação de uma nova secretária. Eram essas minhas manifestações. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte, vice-presidente da mesa, para assumir os trabalhos para que eu possa me manifestar.
Assumo os trabalhos e convido o vereador Ederson Fossilini para que se manifeste pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Obrigado, vereador. Boa noite a todos. Boa noite aos colegas vereadores, colega vereadora, meu amigo Leandro, DJ Piu Piu, seu Lúcio, Márcio, seu Alfredo, vi chegar o Caiamba por aí, está lá atrás, e todos que nos acompanham pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Portanto, nessa segunda-feira tenho diversos pedidos de providências que fiz os encaminhamentos de serviço ao Poder Executivo. A gente é cobrado pela população e assim vos faço aqui também, passando para quem nos acompanha nosso trabalho. Começo aqui pela Rua Rio Branco, as proximidades aqui até da Câmara de Vereadores, uma boca de lobo, logo acima aí para cima da Câmara, perigosos acidentes, os carros caindo dentro ali, já está abaixando mais de palmo aí para dentro, pode a qualquer momento ter um acidente bem grave ali, portanto a gente já fez encaminhamento para que assim seja solucionado esse problema. Recebi também fotos e vídeos nesse último dia de chuva ali da estrada principal lá na comunidade de São Jacó, ficou do último serviço alguns pontos sem cascalho, portanto com muito barro. O pessoal me encaminhou, eu repassei os pedidos para a Secretaria de Obras também. Referente àquela ponte lá em São Valentim, lá perto dos Morescos, o perigo que está nela. Lá no Passo da Laje também tem, né, Maurício? Fiz esses dois pedidos hoje de novo, acho que já é a terceira ou a quarta vez que eu faço. Vi que outros colegas também já fizeram. E lá ainda tem a gravidade no Passo da Laje de passar o transporte escolar. Então, são melhorias que é necessário ser feitas, pois a população nos cobra e coloca em risco a vida dos nossos cidadãos santo-agustenses. Na Rua Neri Meneghini, popular Beco, Caiamba conhece bem lá na Santa Rita. Tem o Mercadinho Donato, até inclusive lá. Tem diversos outros moradores ali. Estão sempre no barro em dia de chuva. Também o pessoal nos pede por diversas vezes. Até um dia estive lá com a prefeita Lília. Ela me passou que ia mandar o secretariado lá para dar uma olhada, fazer uma avaliação, fazer umas melhorias naquele local. Se pode se colocar um cascalho, o ideal seria pelo menos as pedras do calçamento, quem sabe uma brita, para terminar aquele problema ali nas moradias deles ali. A gente já tinha feito pedido de uma iluminação pública lá, que fomos atendidos, agora falta esse outro serviço aí também para ficar bom para quem mora ali. Aqui em frente ao posto Fórmula 1, na Rua Independência, tapa buracos novamente, está crítica aquela situação, vem desde a, perto ali do Sicredi até a esquina da Avenida do Comércio. Então são necessidades que precisam acontecer, a gente vem fazendo encaminhamento então para que esse serviço aconteça. Na rua Milton Krause, no bairro Glória, diversos montes de entulho, já também fiz o encaminhamento, acho que já é a segunda semana agora, então agora fiz ofício também encaminhando a Secretaria de Obras, sei que tem diversos outros locais na cidade que está com esse problema. Tinha dado problema no caminhão do entulho ali, portanto os containers não tinham como ser colocados, agora já foi solucionado isso aí, só que infelizmente com isso foi colocado bastante entulho diretamente na rua, nos passeios da nossa cidade, ficando bastante suja. Então precisa solucionar esse problema e limpar a nossa cidade novamente. Na Secretaria de Obras, no pátio da Secretaria de Obras, nessa última sexta-feira ali, até bem na hora que eu estava passando, e depois moradores entraram em contato comigo, até alguns me mandaram fotos e vídeos ali também. Sempre tem a necessidade de sair com um trator ou alguma retro, se dá algum atola, algum veículo, algum de transporte escolar, ou até mesmo leiteiro no interior do nosso município, eles precisam sair com o maquinário dali. Só que como é um chão vermelho ali, puro barro, já sai no asfalto e fica crítica a situação ali dentro da cidade, aqui nas barbas ali da Secretaria de Obras, né? Portanto, então é necessário colocar uma brita ali, ou que seja um cascalho bem grosso, para terminar com aquilo, porque depois que sai o sol, o poeirão invade todas as casas. Então são melhorias que é necessário fazer também, porque os moradores ali não aguentam mais esse problema aí. Conversei bastante com a prefeita essa semana, com esse problema crônico da água aí na linha Bertolo, até mesmo ali na Bela Vista. Sei que acho que tem mais um ou dois pontos no nosso interior que também tem esse problema, que persiste por diversos anos, da água no nosso interior. Até moradores me pediram se fosse possível a gente conversar com o Poder Executivo para fazer uma audiência pública, para buscar realmente, efetivamente, alternativas para solucionar de vez essa demanda aí, desse problema constante da falta de água. Não é fácil, pessoal aí que mora no interior, muitos até trabalham com o gado leiteiro, não tem para o seu serviço em si e nem para tomar um banho depois. Então é um problema grave, sim, que tem. Eu até conversei com o secretário Valdomiro, também me disse que tinha dado problema na bomba lá, estava precisando do eletricista especializado. O cara tinha vindo no final de semana, só que sempre tem uma coisa ou outra, até falei que se for necessário vão ter que arrumar um recurso e fazer uma linha de água nova aí, porque tá demais isso aí. Meu Deus do céu, faz muito tempo que esse pessoal sofre com isso e precisa ser solucionado. Eu tinha aqui também um pedido de uma creche para idosos, só que estive conversando com o pessoal aqui na Câmara, hoje a gente vai trabalhar melhor um anteprojeto nesse sentido, que é a importância que tem para auxiliar as famílias da nossa cidade. Isso não fiz um encaminhamento hoje, mas na próxima segunda-feira será feito. Tenho certeza que é um problema social já da nossa cidade aí, que vai, se fosse colocado em prática, auxiliaria muito as famílias, principalmente com mais dificuldade no orçamento. Cobrar também aqui uma questão na sequência do programa Mais Pecuária Brasil, que era relacionado ao melhoramento genético nos rebanhos bovinos, tanto do gado leiteiro como do gado de corte, auxiliando para a inseminação do gado, do gado e dos nossos produtores do interior. Era um importante projeto, que infelizmente agora se findou, mas que precisa também ser colocado novamente em prática, para que isso venha favorecer as pessoas que precisam tanto desse serviço. Acho que era uma contribuição importante que o município dava para o pessoal que está no dia a dia, no batente e no interior. Então vamos dar uma conversadinha com o Paulinho, vamos ver o que está faltando, o que é necessário fazer para dar sequência nesse programa, então, Mais Pecuária Brasil. Hoje tive diversos pedidos aqui de providência. Como eu sempre falo, voto favorável aqui na Câmara quando eu tenho o entendimento que os projetos são necessários, faço a minha parte cobrando, vou estar sempre cobrando, porque o meu papel aqui é trabalhar pelo melhor da nossa comunidade e melhor por Santo Augusto. E para finalizar, então, quero fazer um agradecimento especial para o pessoal da comunidade sempre unida lá de Santo Antônio, me convidaram para um almoço que teve do pessoal da comunidade nesse último domingo, fui lá, tive presente, procuro estar sempre presente quando sou convidado. Jogamos uma canastra com o pessoal lá, o grupo das mulheres fizeram um almoço muito delicioso para nós. O pessoal, a gurizada, assaram uma carne legal lá. Foi jogado bocha, depois, durante a tarde, tinha jogo. Então, é uma comunidade que, por um tempo, quase andou fechada. Ali, bem dizer, teve fechado. Hoje, retomaram até o futebol de campo, de novo, do AES. É importante a nossa contribuição como figuras públicas. Tenho certeza que estarei sempre à disposição dessa comunidade, como de todas as outras, porque, desde que me coloquei nesse compromisso, é justamente para poder auxiliar, estar presente com vocês, escutando as demandas, repassando os serviços e podendo contribuir de uma maneira ou de outra. Portanto, pessoal, por essa semana seriam isso. Um abraço a todos e uma boa segunda-feira. Boa semana, na verdade, porque a segunda já quase foi, né?
Convido o presidente Ederson Fusilini para reassumir os trabalhos da mesa.
Reassumo os trabalhos da mesa e convido a vereadora Gladys Bertolo para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereadora.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores aqui da nossa Casa Legislativa, a todos os presentes, parabéns por estarem todas as segundas-feiras, mesmo não fugindo do frio. E sem interesses, participando da comunidade, né? Como sempre. Quero primeiramente falar, então, que na última segunda-feira eu fiz também, vereador César, um pedido de providência da estrada ali que liga o IFAR, a RS-155, solicitada pelo morador dali, colocando do jeito que fica quando tem umidade, principalmente agora no inverno. E como o senhor falou, próximo e sem condições, às vezes, de tráfego para quem mora ali naquela localidade e tão próximo da cidade. Mas vamos cobrando até que conseguimos com que arrumem aquele trecho ali. E voltando à nossa responsabilidade perante as aprovações de projetos aqui na Casa Legislativa, quero dizer que eu tenho um compromisso com a comunidade em aprovar os projetos e, como sempre falo, em projetos que venham voltados pensando no coletivo de toda uma sociedade, de toda uma comunidade. Jamais vou ter irresponsabilidade de votar projetos que venham gerar custos desnecessários para o nosso município, sabendo que temos muitas demandas e muitas necessidades. E acredito que hoje boa parte dos colegas aqui terão pauta novamente, porque a maioria dos nossos colegas aqui, tira o meu colega vereador Max, que é da situação, e que ele sempre é ético, não critica o voto dos demais colegas, mas colegas situacionistas que se aproveitam quando nós falamos o que realmente está errado ou quando colocamos a nossa posição, porque cada um tem que ter sua posição. Não podemos concordar com tudo, não fomos eleitos para isso. E isso, às vezes, me indigna e me faz sair triste daqui. Mas na convicção de que desempenho o meu papel com responsabilidade em tudo que vem para esta casa. Na semana passada, na segunda-feira, muitas pessoas nos chamaram e viram da pressão que a gente tinha aqui. Mas a gente foi coerente com aquilo que a gente pensava sobre o projeto que foi aprovado. Como hoje, bem colocado pelo meu colega vereador Omar, novamente o que eu coloquei na semana passada, de que qualquer coisa que for se fazer na cultura não precisa de secretaria, desde que se faça as coisas como se tem que fazer. Falei do projeto Paulo Gustavo e foram na rádio dizer que eu não estava sabendo que era do audiovisual. Eu sei que é do audiovisual e tem muito mais coisas ali dentro ligado no projeto. Um projeto que complementa o outro projeto que já tinha, da cultura. Mas, e falavam ainda lá na rádio, porque aquela pessoa, porque ela, mas por que, que não falou meu nome como Gladys? É a única pessoa, mulher, que é ela representando. Está gravada a sessão. E eu não tenho medo de dizer. Se eu tivesse medo, eu não vinha aqui numa tribuna falar o que eu falei e votar no projeto como eu votei. Eu tenho as minhas responsabilidades com a comunidade. E dizer para os colegas que aproveitem a pauta, então, hoje, nossa, que todos os colegas estão falando. Quanto aos projetos, hoje foram retirados 3 projetos, um inconstitucional e 2 da Secretaria de Cultura mesmo, retiraram, para não dar pauta para os que são da oposição, que diz. Oposição, se nós fôssemos votar todos os projetos que vêm, como na semana passada tinha projeto que aprovava 8 monitores, mas não foi para a rede social. Olhem nas redes sociais se está lá, projeto aprovado para 8 monitores com 9 votos favoráveis. Não está. Engraçado, né? Aí talvez ficaram bravos porque eu falei que era um projeto político, e não é político. Quando se comemora, quando se vibra, e quando não coloca, e fazem questão de colocar os que votaram contra e os que votaram a favor, solicitado por um colega vereador aqui da situação. Porque acha que nós vamos recuar. Não vamos recuar. Como eu falei, estou aqui para votar os projetos com responsabilidade. Esse é o meu papel. Não vou jamais votar um projeto que venha com inconstitucionalidade ou que não seja necessário, porque eu vi que o projeto não tinha necessidade para as coisas ocorrerem dentro do município. Foi essa a minha posição.
Uma partezinha, vereadora?
Sim, vereadora.
Obrigado. Inclusive, a postulante ao cargo de secretária foi para a rádio outro dia e frisou 2 a 3 vezes quem votou contra. Mas aquilo para mim foi ótimo, eu queria que citasse meu nome, botasse no jornal e foi botado também, eu acho, né? É ótimo, é a minha posição, eu não tenho vergonha de colocar a minha posição e só vou parar o dia que as coisas melhorarem. Obrigado.
Obrigada, vereador, pela contribuição. Isso, então eu disse assim, por que não falar? Eu não ia ficar com medo, mas vão e fazem e colocam nome disso e coisa, só que valorizam os projetos. Votamos 10 projetos, não vai para as redes sociais dizendo que os edis votaram favoráveis, mas uns projetos que se dizem que não é projeto político, vai para divulgação. Então, quero que pedir para que de hoje em diante divulguem. Teve mais projetos, teve projeto aprovado para a Secretaria de Obras e que não foi lá, que foi todos os vereadores que aprovaram por unanimidade. Mas aquele precisava aí os votos. Beleza. Tá? Mas era isso o que eu queria falar hoje. E eu quero finalizar com uma frase, com uma mensagem de uma colega vereadora lá de Santa Cruz do Sul, que é muito coerente e que eu vejo muito de acordo com os meus princípios. Na política, quando você é ética e não esperta, você é taxada como bobo ou sem relevância. Mas eu prefiro dormir com a minha consciência tranquila. Boa noite.
Obrigado, vereadora. Convido o vereador Horácio Dornelles para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, comunidade que nos escuta lá dos seus lares, através da Rádio Ciranda, e também nos acompanha pelo Facebook. Quero também, senhor presidente, hoje aqui em trazer para esse debate, é importante o debate aqui na tribuna e especialmente referente ao nosso município. Nós temos coisas que estão acontecendo e tem pessoas que eu vejo assim, Lúcio, tipo, antigamente quando eu trabalhava na lavoura e tinha aqueles cavalos meio ressabiados, tinha que botar um tapa-zóio de cada lado para olhar só para a frente, não olhar para os lados para que não veja as coisas. Porque senão ele veio a queia e virava até a carroça. E aqui nesta casa não é diferente, mas isso não vai acontecer porque nós temos posições, temos projetos bons que têm vindo aqui e as coisas estão acontecendo no nosso município. Só não vê quem não quer. Referente aqui, meu colega, o Bugio, falando das nossas estradas, que a gente debate tanto nesta tribuna, e às vezes até eu vejo que é por falta de discurso que fala nas coisas que querem dizer que não está acontecendo, foi fazer gravações, fazer vídeo na estrada, mas não trouxe nenhum resultado aqui, nenhuma proposta para o que tem que se fazer, só dizer que não fizeram e que está tudo ao léu, em especial nessa parte onde ele foi aqui do seu... Da estrada que dá acesso da RS, do bairro São João à RS 155 ali, ó, que ali os 4 anos, né, Joel? Aqueles moradores pediam um cascalho ali e não aconteceu nos 4 anos. Era caminhão atolado lá, virado, tem vídeos que foi feito na época, os ônibus que transportavam alunos. Agora tem cascalho dali do bairro São João até RS 155. Falta aquele pedacinho que eu passei lá e está mesmo precisando ser feito. Mas não se faz tudo numa vez só. Tem que ir fazendo sucessivamente conforme as programação e as condições. Ali temos ali que é da faixa, antes dos pulos, até o Carrapicho, ali, popularmente conhecido, chegando ali no saudoso, falecido seu Milton, e esse trajetinho aqui do IFE até o asfalto, que ali está faltando, mas não tem como fazer tudo uma vez só. As máquinas também tiveram problema. No governo Naldo, fiquemos sem patrola 2 anos. 2 anos não tivemos patrola. E depois, no final do mandato, no último ano, aí foi consertado, veio as máquinas que foi consertado, e aí andou um pouco, mas cascalho não aconteceu. Nós temos ali, saindo da São João, a RS 155, até o Pinhalzinho, até o Passo da Laje, tudo tem cascalho. Saindo aqui para o frigorífico Pinhal, tem cascalho até São Valentim, que foi feito neste governo. Tem até Santo Antônio, tem até São Judas, tem até de Santo Antônio a Ponte Seca. Da Ponte Seca ao asfalto foi reposto, tudo aqueles cascalhos ali. Então, não sei o que não querem ver. Foi feito agora neste governo, não foi feito no governo passado. Então, nós temos aqui da Costa Turvo, sai aqui da Rua Bonfim, que está sendo calçamento agora, vai até a Santinha, vai até a Nossa Senhora da Saúde, passando lá pelo seu Milton, pelo Roberto, saindo lá em cima na lavoura do seu Hélio Weber. Tudo que ali foi feito agora, que nunca teve. Os moradores lá, se e falar mal do governo de hoje lá, eles acho que atropelam de lá. Agora, tem partes que falta fazer, mas estão fazendo. Nossa, aqui da... do Cameira, no Rancho das Mães, que pediam ali, nos indicava, e tivemos reunião com a prefeita, que precisava ser feito, foi feito na penúltima semana, veio quase até aqui nos Pacofre, aqui, quase chegando aqui na Avenida Central, no calçamento, indo encontrar a ponte da Costa Turvo, fazendo a volta pelo Rancho das Mães, lá por aqueles moradores, onde era o antigo colégio do Rancho das Mães, do Dirso, do seu Chico... do seu Francisco Alves, do Alemão lá em cima, lá por onde era do Valfride, saindo lá onde que está o Sargento Barro, saindo lá, encontrando na estrada que dá acesso ao Coronel Bicaco. Não foi feito nada, né, César? Não foi feito. Os caminhões não param quando o tempo está bom e as máquinas estão boas. Nós não tínhamos nenhuma pedreira registrada no governo Naldo, e as que tinha registrada, ele não renovou as licenças. Então não poderia fazer mesmo. Iluminação, nós tivemos a Avenida Pedro Campos aqui, que ficou 2 anos em andamento aquela obra. Todos sabem. Abriram, tiraram os canos, tiraram os fios, e aquela terra derramava no asfalto e incomodou 2 anos. E até que aconteceu. E nós ia lá e sentava com o prefeito, conversava, debatia, né, Joel? E ele dizia que não tinha condições, estava encaminhado, mas estava muito devagar, e depois teve que refazer a licitação novamente para acontecer. Então, o governo, a dimensão pública, é assim. Então, eu vejo que nós temos aqui, também saindo aqui do Zambone, indo até o lado do Tuta, da fazenda, lá foi feito todo o cascalho lá. Foi encontrado o cascalho já lá no asfalto, na RS 155, e ali seguiu. Rincão dos Paiva foi feito grande parte de cascalhamento. tanto lá no reassentamento 19 de abril. Então, isso aí, ó, tudo isso. Será que não enxerga? Vem aqui dizer que não, fica feio. Aqui, esse sim vem mentir. Referente ao TAR também, onde o Omar veio aqui debater os assuntos referente ao TAR, que nós tínhamos um projeto muito bom, muito bem feito, elaborado. Vem defender o prefeito Naldo, que foi feito na época do seu Alvorindo, funcionou muito bem, tinha um projeto e fez tudo para 30 anos funcionar o TAR, e ampliando, e andou muito bem, que vinha as universidades, os alunos vinham visitar ali, porque era a única no Brasil que tinha, era aqui em Santo Augusto. O prefeito Naldo assumiu o governo depois do seu Alvorindo, em 96, o que que fez? Revogou a lei, criou um outro sistema, fazendo um consórcio, trazendo mais municípios da nossa região para 5 municípios, e a potencialidade da UTAR era só para nós, Santo Augusto. E daí não deu certo. Não ampliou as máquinas. Acabou não dando mais condições de trabalhar. Passou, criou aquela que todo mundo conhece, a famosa Cotrasma, criada no governo do Naldo, que foi o maior problema que deu, que ajudou a acabar com a nossa altar. Assumiu o doutor Flores, seguiu o trabalho, seguiu de tranca a barranco, a altar fechando, já não tinha mais onde colocar o lixo, não tinha mais como reciclar e fazer o adubo que fazia no começo. Então, cada um fez a sua parte. Na época do seu Dodge, que foi o que acabou com o altar, pegou já sem condições de trabalhar, tentaram ali até que veio a própria lei, veio lá e acabou fechando. E agora, ultimamente, quando estava usando nos últimos anos agora, foi lá interditar e lacrar, não funciona mais. Então, isso precisa ter coerência, ser pelas coisas certas, não inventar as coisas. Congresso, vereador, falar em congresso, que fizeram congresso aqui, foram fazer a especialização lá em Gramados, outro congresso que saiu lá. Parabéns ao executivo que foi, que autorizou e mandou esse professor ter conhecimento e trazer para nosso município aqui, para aplicar no nosso colégio. Ele não fala que foi em Brasília e gastou quase 10 mil numa viagem em Brasília, tomar um café com o Bolsonaro, que ele disse aqui, nesta casa. Por que o senhor não fala aqui, vereador? Ninguém, eu não, nunca falei isso aí. Vereadora Gladys, vereador Omar, vereador Bugio, quantas vezes foram a Brasília? Eu, se eu preciso falar com o deputado num gabinete lá, eu falo daqui. Não preciso gastar esses recursos que é dos impostos do nosso município para ir lá. E nos ministérios, o que tem que ir lá é o prefeito levar os projetos, trabalhar os projetos, ver o andamento. Isto é o executivo. Agora, vereador querer ser prefeito e ir lá fazer a parte que é do executivo, não. Foram lá com os Mar Terra, conseguiram uma creche para Santo Augusto, se reelegeu de novo, será que vem? As propostas politiqueiras. Eu gosto de ver as coisas faladas sobre o nosso município, aquelas ruas que precisa calçar, aquelas ruas que precisa fazer calçamento, lá nos nossos bairros que as pessoas estão necessitando. Bairro São João, a rua a Bia Siquinato, a Vital Burim, que estão nas próximas a ser feito o calçamento e estão necessitando. Vamos sentar com o executivo, vamos debater esses assuntos, não vim criticar, dizer que o Horácio não conhece as ruas do bairro São João. O pessoal lá está apavorado. Diz, que vergonha, que vereador despreparado que está lá de falar uma coisa dessa. É para ver que é aí que estão mentindo. Senhor presidente, e essas colocações, e se Deus nos permitir, na próxima segunda-feira estou novamente aqui, meu tempo se esgotou. Um abraço a todos.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Joel Antunes da Rosa para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Minha saudação ao senhor presidente, vereador Tomate. Também estendo a saudação aos meus colegas vereadores, vereadora. Também quero dar uma saudação especial à comunidade aqui presente. Vejo aqui o seu Lúcio e o Márcio sempre acompanhando o nosso trabalho. Também, da mesma forma, seu Alfredo, Leandro, está ali também, Jonathan, funcionário público, e também Caiamba, liderança aí do bairro Santa Rita, uma pessoa aí que é muito respeitada ali no bairro, e sempre quando tem algumas reivindicações, ele procura nós, vereadores, e também, da nossa mesma forma, o Roque, filho do seu Venâncio, uma pessoa aí que foi embora e retornou ao nosso município. Então, seja bem-vindo. Então, eu quero dizer aos meus colegas vereadores que me antecederam, a gente vê muitas reivindicações e vereadores reclamando e falando, situação, oposição. Eu acho que isso, a gente precisa sim de uma sigla partidária, Caiamba, para nós concorrer a vereador. Mas depois que nós se elegesse, Lúcio, eu acho que o nosso maior partido é o município de Santo Augusto. E todas essas reivindicações que os colegas trouxeram até agora, essas mágoas que ex-prefeito fizeram, fulano fez, eu acho que todos os prefeitos que passaram pelo nosso município de Santo Augusto e nós, vereadores, eu acho que cada um tentou fazer a sua parte, fazer o melhor. Então, eu penso assim, dessa forma. Também tem colegas vereadores aqui que ficam meio triste, que falam que aprovam um projeto e não aprovam, projetos políticos. Eu acho que é o nosso trabalho aqui também, aprovar, é o mínimo que nós temos que fazer, aprovar projetos. Então, a gente vê aqui muitos projetos importantes que vêm para essa casa legislativa, assim, que muitas vezes os colegas, não sei, de repente, são mandados pelos chefes, os chefes de partidos, para não votar contra, porque na próxima administração pode acontecer algo. Eu quero dizer, vereador Horácio, vou dizer novamente, Caimbo, eu já tive a oportunidade de trabalhar juntamente com o finado Zé, fez um excelente trabalho em nosso município de Santo Augusto, diziam que era contra, nunca falei mal do finado Zé, fez um grande trabalho junto com a sua equipe, da mesma forma, doutor Naldo, seu Alvorindo, enfim, todas essas pessoas, doutor Flores, fizeram o seu trabalho. E é isso que nós temos que pensar. Não vim toda segunda-feira aqui e criticar, um falar mal do outro, isso aí não leva a nada, gente. A gente sabe que está sendo transmitido através da Rádio Ciranda, até quero dar um abraço a Juarez, sempre conduzindo nosso trabalho, Facebook. Ali, se a gente vai olhar, tem vários comentários. Mas por que nós não vamos falar coisas boas? Essa semana foi sorteado aí as casas, 60 casas, para as pessoas carentes que precisam. Vamos batalhar mais. Tem muitas pessoas dessas 66 que estão precisando e não ganharam. Que vêm aqui e querem seu lar. Será que nós não temos que ir atrás de projetos, nossas lideranças, a nível federal? Se é Lula, Bolsonaro, para mim não interessa. Lembra, Maico, quando eu disse que o teu governo ganhou, que nós ia precisar muito do teu governo? Faça teu trabalho, vai atrás. Agora esses recursos veio a nível federal. Veio, que bom que veio para o nosso município de Santo Augusto, Roque. 130 mil para cada casa. Mas, se a prefeita não tivesse um projeto, comprado uma área que passou por essa casa legislativa, essas casas não iam vir. Ia ter o dinheiro, mas não ia ter onde colocar. Então, parabéns à administração, que teve profissionais, fizeram projetos, compramos uma área, mas nós vim aqui falar de áreas que não vai dar para construir, porque não sei o quê, isso não leva a nada. Nós temos que pensar, se não dá, vamos batalhar para comprar outra área, vamos fazer outras coisas. Então, dessa forma que nós temos que pensar. Eu quero deixar aqui meu reconhecimento a todas as pessoas envolvidas nesse projeto dessas 66 casas. E tem mais casas que vai vir, recursos federais, recursos do próprio município. O vereador Maurício acho também vai comentar depois um pouco, vai explicar. Então é isso que nós temos que pensar. Nós, vereadores, ir atrás das nossas lideranças, trazer algo, trazer para o nosso interior, para os nossos bairros, Caiamba. A gente sempre fala, uma sede bem organizada, Roque, num bairro, realiza muitas coisas em nosso município. E tem muitas sedes que hoje não têm condições. Será que nós estamos preocupados aqui com essas sedes? Temos aqui falando picuinhas um do outro, se leva alguma coisa? Isso não leva a nada, gente. Nós somos passageiros, cada vereador aqui. Então, nós temos que aproveitar, vereador Omar, essas oportunidades. Aproveitar e mostrar para a comunidade que nós queremos o desenvolvimento do nosso município de Santo Augusto. Seja na cidade, seja no interior. Sabemos, sim, que o nosso interior tem estradas, sim, vereador Bugio, com problemas. Mas estão fazendo, estão tentando fazer.
na administração passada, muito bem colocado pelo vereador Horácio. O governo era do meu lado, mas incrível que pareça, não tinha cascalheira licenciada. Como é que uma obra vai trabalhar se não tem cascalheira? Mas nós nunca chegamos aqui, eu principalmente, nunca vim aqui, critiquei, fui gravar vídeo, fui fazer algo. Isso não adianta, mas aqueles moradores lá gravavam. Então, será que é bonito nós, vereadores, ir gravar áudio e mostrar para a comunidade? O que, que é isso, vereadora Gladys? Isso não é politicagem? Então, eu não sei o que, que é. Será que esse é o nosso trabalho? Acho que não, nós temos que esquecer o governo que está lá e valorizar e parabenizar. Se esse governo está fazendo um bom trabalho, vereador Horácio, nós todos estamos juntos fazendo. Porque tudo que está acontecendo lá... Não, vereador, na outra semana o senhor fala de falar.
Bem, obrigado.
Tudo que está acontecendo no Executivo... Nós estamos participando, está passando por nós os projetos bons. Isso não é bom para todos nós? Então é isso que nós temos que pensar. Quero também destacar, sim, tenho certeza, que tem muitos calçamentos. Eu vejo ali no Face pessoas que estão esperando lá nas suas ruas um calçamento, um asfalto. Mas nós conversamos, a prefeita comentou e falou junto com a sua equipe, ela quer fazer, sim, todos esses calçamentos que precisam nessas ruas. Acho que isso nós temos que fazer. Tem recursos aí, sobrando, que nem os colegas disse, da administração passada sobrou, esse ano também vai sobrar. Essa Câmara Legislativa sobra mais de 1 milhão, caiamba, por ano, que nós repassamos. Então vamos pensar com carinho nessas pessoas, que têm dificuldade. Eu acho que na área da saúde, tenho certeza que muitas vezes nas UBS nós tínhamos muitas reclamações. Agora as coisas estão acontecendo. Claro que às vezes alguma coisinha falta, mas sempre com respeito, com diálogo, a gente consegue as coisas. Não adianta chegar aqui, criticar e brigar com todos o pessoal. Daí não adianta isso. Então, acho que eu tinha um exemplo e parabenizo, vereador Ed. Eu não tenho vergonha de dizer o trabalho que tu vem fazendo, a postura que o senhor está tendo nessa Casa Legislativa, não como presidente, mas desde o início. Porque quando tem projetos que é do bem da comunidade, o senhor sempre votou a favor. E é isso que o senhor tem que falar e votar. Porque nós falamos na frente do Jerônimo, uma vez, ele quis falar e chamar atenção. E eu sei muito bem o que o senhor falou aquela vez e disse assim, que o senhor ia trabalhar por Santo Augusto. Não interessava a sigla partidária. E tenho certeza, vereador Ed, você precisa de uma sigla partidária, mas vai ter muitos... de outros partidos que estão vendo o teu trabalho e vão votar no dia que você concorrer novamente, a vereador ou sei lá o quê. Então, é dessa forma. Parabéns ao senhor e quero dizer à querida comunidade, o que pisar na minha pessoa, pode ter certeza que eu não vou usar esse espaço aqui para estar criticando prefeitos, vereadores, secretários que passaram, mas sim parabenizar pelo trabalho que eles vêm fazendo, porque a gente sabe que não é fácil tocar a administração. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maicon Lopes para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Muito boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, à nossa colega vereadora, a plateia que faz aqui presente, em especial a comunidade santo-agustense que nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio. Eu quero começar fazendo um resumo do meu trabalho das últimas horas, que eu comecei hoje de manhã, vindo fazer um pedido de providência referente aproximadamente em frente ao colégio ginásio, onde é que tem uma árvore pendida para cair na rua. E caso isso aconteça, vai trazer transtorno e prejuízo. Então, logo em seguida, já fiz o pedido de providência hoje cedo, através aqui da Câmara de Vereadores, e liguei para o secretário, já pedindo, reforçando esse pedido. Também fiz um pedido de informação referente sobre o piso da enfermagem, né? O pessoal aqui de Santo Augusto está preocupado, a referente, se todos estão cadastrados lá no Ministério da Saúde, está tudo certo. Abriu a inscrição dia 16 do 6 para atualizar os cadastros, né? Então, fizemos esse pedido de informação para dar uma lembrada no Poder Executivo. Acredito eu que deve estar organizado ou está sendo organizado, mas a gente, para garantir, faz o nosso trabalho aqui. Também, no dia de hoje, dia de visitas, estive presente às ceias, juntamente com a secretária Márcia Fusilini, aonde que fui tirar dúvidas sobre o projeto da Minha Casa Minha Vida, projeto do governo federal, projeto do Lula. E esse projeto, que aqui no Rio Grande do Sul é para ser feita 3.220 casas. E Santo Augusto selecionou 66 famílias. E essas famílias, elas vão estar recebendo, juntamente do governo federal, em torno de R$130 mil. Em contrapartida, o município de Santo Augusto, prefeitura, poder executivo, juntamente com o legislativo, organizaram a questão dos terrenos e o projeto. E eu vi o meu colega vereador Omar falando sobre o governo federal, sobre os 37 ministérios criados pelo governo Lula. Mas eu quero dizer, não para o vereador, mas sim para a comunidade, que nós temos um governo que ele governa para todos. A inclusão social para todos. E para ter uma participação de todos, precisa de mais gente, mais cabeças pensando. Também, eu ouvi falar, o colega falou, referente que o nosso município tinha dinheiro em caixa. Então, se nós somente somar essas 66 casas que serão construídas aqui em Santo Augusto, são quase 10 milhões. Então, nós temos uma diferença nesse atual governo federal. E nesses 5 primeiros meses, a gente já sentiu, quando a gente foi no mercado e viu a diferença na compra de um óleo de cozinha. E eu lembro também que o vereador disse que o Lula andou bastante de avião. Claro, é um governo, é um presidente, que ele procura a comunicação. O diálogo é a forma de a gente encontrar a solução para o desenvolvimento do nosso país. E a gente tem visto o PIB crescendo, o desemprego diminuindo. E quando ele zera os impostos da parte das metalúrgicas, dos equipamentos, a gente vê nossa cidade vizinha, Horizontina, com a empresa John Deere, abrindo 143 vagas de emprego. E eu anotei aqui uma das melhorias do nosso país. Então, o dólar está R$ 4,78. Eu pesquisei agora, ali há pouco. O que quer dizer isso para aquelas famílias que às vezes não entendem sobre referente ao dólar? O nosso real está valendo mais. O real está tendo valor. O piso da enfermagem, que eu fiz o pedido aqui de informação, está para ser pago. O piso dos professores. Sabe a merenda escolar, que não tinha aumento há anos? Nesse governo teve. E tem muitas outras coisas, como o gás. Hoje, o óleo, o combustível, o óleo que abastece os caminhões que transporta nossos alimentos pelo Brasil, está mais barato que a gasolina. Esses dias estava o contrário. E entre outras situações. E eu, quando vejo aquelas famílias emocionadas com o projeto da Minha Casa Minha Vida, eu, quando fiz campanha para o governo federal, eu tinha essa esperança. Mas muitos fizeram campanha contra e hoje estão usufruindo dessa boa política. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: independentemente da sigla partidária, independentemente do político que está na presidência, na prefeitura, na Câmara de Vereadores, quando os projetos forem bons para o nosso município, nosso país, nosso estado, nós temos que estar no lado do povo. E eu sou a favor da inclusão de todos no orçamento. E quando vejo projeto na minha casa e minha vida, eu vejo o povo mais carente incluído no orçamento do nosso país. Todos nós somos brasileiros, todos nós pagamos impostos. Todos nós temos direito a essa fatia do nosso Brasil, do recurso do nosso Brasil, que é um Brasil rico. É um país onde que produz muito e que nós devemos aproveitar o máximo. E nós devemos torcer pelo sucesso dos nossos políticos. Sucesso de boas políticas, perdão, na verdade. Independentemente da sigla partidária. E o tempo é curto. Também quero falar sobre referente à minha emenda impositiva, que nos últimos dias nós tivemos bastante contato com as 11 agroindústrias que serão beneficiadas através da nossa emenda impositiva, que esse valor será para a compra de equipamentos para as agroindústrias. E eu quero agradecer a atenção do Poder Executivo por nós estar de diálogo, agradecer o carinho das agroindústrias, as lideranças, por nosso diálogo, nosso compromisso é fazer o trabalho para o desenvolvimento e que essas famílias continuem produzindo alimento, continuem industrializando o produto que muitas vezes ele é produzido na propriedade aqui de Santo Augusto. E através dessa emenda impositiva, cada agroindústria vai estar recebendo R$ 10.500 na compra de equipamentos. E vem uma família dizer que vai estar realizando um sonho na compra de uma máquina de fazer salgados, isso não tem preço. E se hoje a minha vida pública terminasse, eu digo para todo Santo Agostense que eu deixei escrito na história do município boas políticas. E para aqueles que não tiveram sucesso naquilo que esperam da minha pessoa, eu tenho mais um tempo e eu prometo que lutarei para atender essas políticas, essas demandas. E Então, vou voltar a falar das agroindústrias. São políticas que nós deveríamos ter antes já. Então, foi inédito essa emenda para as agroindústrias e nós estamos muito felizes porque nós vamos concretizar esse trabalho e que novas políticas voltadas para a agricultura familiar venham dos nossos colegas. Até a próxima.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maurício Duarte para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
A minha saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, a comunidade que se faz aqui presente, a comunidade que nos assiste em seus lares, diretamente pelo Facebook e pela Rádio Ciranda. Funcionários da casa também nos acompanham desde a parte da manhã, Juarez na técnica. Então, hoje, como meus colegas já citaram, vários assuntos aí, mas vamos levar em destaque que é o que a gente, como produtor, se preocupa, bem como os demais colegas, questões de algumas estradas. Não podemos vir aqui e dizer que nada está sendo feito, que nada deixado para trás, vereador Joel. O senhor muito bem sabe que um trator estraga trabalhando. No galpão ele não estraga. E temos vários vereadores que vêm aqui e criticam as máquinas que são quebradas, o trabalho que não vem sendo feito, mas elas estragam trabalhando. Então, a gente sabe que existem vários pontos críticos, vereador Horácio, que é o que a gente busca trazer nas pedidas de providência. Como o senhor muito bem ressaltou, a a estrada que dá acesso à Santinha, onde tinha aquela estrada para baixo dos bares, lá, aquela subida que não subia. E com essa administração foi escavada, foi baixada. E no último campeonato de bocha, teve uma chuva, a estrada estava que era um brinco. Todo mundo foi, voltou da Costa Turvo sem problema nenhum. Então, a gente às vezes temos que cuidar o que a gente vem falando aqui, que não vem sendo feito. Mas, na última chuva, vivenciei na comunidade do Pastalagem um caminhão de ração que não conseguiu chegar também até uma propriedade de leite. Então, a gente vem com postura conversar com o executivo para que seja feito esse ponto. Mas aconteceu também um fato inusitado, que o motorista novo acabou colocando o GPS não indo por uma estrada encascalhada, que é a da Bananeira, que dá acesso ao Jairo Pereira também. Mas, com tudo isso, a prefeitura, o secretário de obras, foram lá com os funcionários e deram suporte para que essa máquina saísse. Não deixaram, vereador Max, a máquina a ver navios. Então, precisa ser feito? Precisa. Mas o atendimento também é feito. O vereador Tomato citou a ponte. Realmente, vereador, até hoje conversei com o secretário Aquiles na parte da manhã sobre o porquê que não começou ainda, mas está previsto até o dia 30 agora para começar. No mesmo momento, visitei algumas obras que vêm sendo feitas no nosso município. Os calçamentos, a rua Maurício Cardoso está praticamente pronta, só falta a rolagem e os canteiros e o passeio. A Mauá, vereador Horácio, teve início muito bem colocado, o senhor, na sessão passada, que existiu o comentário que a rua ia ser feita só a metade. Aquela rua vai ser feita uma parte com recursos de emendas de deputado e, consequentemente, a outra parte será feita com recursos próprios. Então, a rua Mauá será totalmente feita. A rua José Guticós, que falta alguns detalhes a ser pronto. A gente sabe a importância daquela rua para aquele pessoal, moradores do bairro, que dá acesso a 3 escolas, a creche, a PAI e a escola cívico-militar. Também, calçamento da Santinha, muito bem andado nos últimos dias. Pena que o tempo atrapalhe um pouco por causa da chuva, mas a chuva também é importante. Da parte do loteamento está sendo feito e a parte da prefeitura também está andando. Então, logo, logo será feito e contemplará mais ainda aquela obra quando for feito o asfalto da rua Bonfim do Sante até a Emater, que vai ligar aquele calçamento. Então, isso são obras que vêm a somar na comunidade, trazer melhorias para aqueles moradores. E hoje, conversando com os secretários, resolvi fazer 2 indicações, uma principalmente, onde leva por destaque. Nós temos a pedreira no Pastalagem, que é uma pedreira que foi adquirida e hoje ela não vem sendo usada no município. Então, conversando com os secretários, conversando com o executivo, tive a ideia de fazer a indicação que o município venha doar pedras irregulares para que os produtores de leite, de suínos e até mesmo as agroindústrias, onde o vereador Michael já destacou pelo seu incentivo, que seja o município dê a pedra e cada morador, cada proprietário, dê em contrapartida o serviço feito pelos caceteiros que irão calçar sua frente da agroindústria, a chegada até a ordenha das vacas e dos chiqueirões de porcos. Então, coloquei umas medidas, 500, até 500 metros quadrados. Acredito que ficaria bom para cada um. Mas nada mais, caso venha acontecer, que a gente não possa vir conversar em caso de aumentar. Também, outra indicação que eu fiz, foi feito um belíssimo investimento na escola Sol Nascente, está sendo feito. E nada mais, como o vereador Omar já cita, que fosse feita uma ligação até o bairro Santa Rita, no asfalto. Por que não contemplar aquela escola, vereador, também com asfalto, já que existem vários projetos que a gente que fosse colocado, que fosse estudado para beneficiar aquelas crianças que chegam até lá, os pais que levam o transporte escolar. Então seria da rua Tiradentes até a rua João Carlos da Silva. Então a gente faz as indicações, a gente não está trazendo uma promessa que seja feita, que vai ser feito, mas que seja estudado com carinho, vereador Max, pelo executivo, que possa, isso só traz melhorias a todos, né? Então também fui procurado por moradores, pais de alunos, do assentamento 19 de abril, sobre a questão do horário escolar. A gente sabe que aquela é uma comunidade distante e hoje o inverno anoitece mais cedo e existe criança que estão chegando perto das 7 da noite. Então a gente, como vereador, a gente conversa com o secretário para ver uma possibilidade, talvez, uma colocação de uma nova linha que ano passado, seu Lúcio, já tinha. O transporte escolar, ele vai por próximo a São Jacó, ali agora, esquina Quiusa, para depois ir para o assentamento. Então, ano passado já existia, já foi feito um estudo assim e deu certo. Então, a gente está conversando para que pelo menos no inverno seja feita essa possibilidade. No verão, anoitece mais depois, mais tarde, então os alunos não chegariam tão tarde, né? E não quero deixar de destacar, o Caiamba saiu aqui, a importância do esporte no município, onde ontem aconteceu a última rodada da fase classificatória da Copa Ciranda, onde vários times estão jogando. E eu venho destacar aqui o time da minha comunidade, do Passa Laje, o Canarinho, que depois de 10 anos parados voltou. E estamos classificados para a próxima fase. Então, a gente vê a importância desses campeonatos, a integração que faz no município. Temos vários times de municípios vizinhos, Chapeta, São Valério, que estão participando. Isso é uma forma de integrar a comunidade e trazer lucros. Pois os atletas vêm gastar no município, gastam no dia do jogo. E o professor Hélio está de parabéns pela Copa Ciranda. Juarez também faz algumas transmissões. Então, a gente quer deixar aqui que a gente está buscando cada vez o melhor para a comunidade, também com meus colegas, e estamos sempre à disposição. Seria isso, senhor presidente, nesta noite, e agradeço a Deus por mais um dia.
Obrigado, vereador. Convido o vereador Maxiliano Bari para se pronunciar pelo tempo regimental de 10 minutos. Está com a palavra, vereador.
Boa noite, presidente. Boa noite à vereadora Gladys. Boa noite aos demais colegas vereadores. Também essa plateia que nos assiste hoje presencialmente desta casa. Um boa noite especial para o seu Lúcio e o Márcio, sempre presente aí. DJ Piu Piu também, o Rock. Jonathan também estava aí, o Caiamba. Então é uma satisfação tê-los assistindo aí presencialmente aí, como também toda noite aí está com a gente aí. Assistindo as nossas falas. Também um abraço para quem nos escuta e nos assiste de casa através das ondas da Rádio Ciranda, também via Facebook. Seu Alfredo aí também, sempre presencialmente, aí aquele abraço aí nessas noites frias aí, então agora toda segunda aí com a gente. Começando aí então o meu pronunciamento na noite de hoje para encerrar. Então, dificilmente a gente não tocar na fala dos colegas, porque todos que me antecederam falaram, então a gente acaba sendo ou repetitivo ou pegando parte de cada fala, porque não tem como a gente não se pronunciar diante da fala dos colegas, né? Mas vou começar através de um pedido que eu fiz hoje, um pedido de informação, onde eu solicitei a informação se há um laudo técnico de perito médico, engenheiro ou técnico de segurança do trabalho que indique a necessidade de pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais da UAM, cozinheiro escolar e auxiliar de cozinha. Hoje eu fiz uma visita presencialmente na UAM para ver a forma que o pessoal está trabalhando lá, da forma que chegou até mim um pedido dessa visita para que acompanhasse e visse a realidade dos trabalhadores que lá fazem parte daquela equipe. Eu me deparei, a gente só escuta falar, indo ver presencialmente, a gente vê o trabalho que é feito lá, a quantidade de merendas escolares que é produzido por aqueles profissionais. Então, a gente atendendo a demanda dos mesmos, para ver a estrutura aos quais estão trabalhando. Essa é a principal reivindicação para que eles tenham um lugar mais apto, para que eles possam fabricar esses alimentos de forma mais produtiva e também mais higiênica, por que não? Porque se olharmos lá, a UAN, ela tem a mesma porta de entrada dos alimentos, vereador Maurício, é a mesma porta de saída dos alimentos já preparados. Então, essas equipes lá fazem milagres, aí fazendo aí aproximadamente 2.000 refeições por dia. Então, assim, tem que se revezar em panelas, em talheres que usam, lavando para usar novamente. E o que eles reivindicam? Há uma necessidade, nem é uma reivindicação, é uma necessidade que o poder público, juntamente com a secretária, com o vice-prefeito, com a prefeita Lilian, com os demais secretários e também vereadores, que se crie uma nova sala, um novo prédio para que abrigue essas pessoas, para que tenham um espaço para melhor fazerem seu trabalho. E da mesma forma, a ampliação do número de pessoas para fazer esse preparo de alimentos. Porque a gente sabe que aumenta as crianças nas creches, aumenta a demanda, e os funcionários têm que dar conta desse aumento de demanda. Então, é uma reivindicação dos profissionais que estão lá trabalhando dia após dia, com uma equipe praticamente reduzida. Então, onde o pedido é que seja efetivado o cozinheiro e auxiliar que estão de contrato, porque eles têm também um medo de que termine o contrato e não tenha esses profissionais que estão, de certa forma, contribuindo com a equipe para que ela tenha um bom funcionamento. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o pessoal está lá trabalhando, está dando conta do recado, mas que precisa ter um olhar da comunidade, um olhar do Poder Executivo, para que as suas instalações sejam mais apropriadas. E também melhore assim o número. O pessoal reivindicou que lá não tem nenhuma servente, e eles necessitariam de uma servente para, ao menos, ir limpando o chão enquanto vão fazendo as comidas, vão lavando panelas para ser utilizado novamente. É uma reivindicação dos funcionários, e eu me propus a fazer esse elo de ligação e levar essa reivindicação ao poder público, porque eu acredito que esse é o trabalho do vereador, esse é o trabalho do vereador que vem tentando contribuir para o andamento da comunidade, para o andamento do poder executivo, também do poder legislativo. Mas, seguindo as falas dos colegas, a gente, como é o último, não tem como não deixar de anotar algumas entrelinhas, digamos assim. Não poderia deixar de citar o vereador Omar. Ele fez toda uma reflexão da UTAR. Mas eu achei um pouco demagogo da sua parte, porque o senhor fez toda uma descrição do que foi a UTAR e quis dizer que acabou no governo do PDT. Eu achei que o senhor foi infeliz na sua fala pelo simples fato de que foi explicado pelos demais colegas, muito bem falado, muito bem colocado pelo vereador Horácio, que a UTAR foi um belíssimo projeto, mas veio caindo a cada governo. Então, o senhor vim citar toda a história da UTAR e só dizer assim que no governo do PDT terminou. Eu acho que isso um tanto quanto demagogia da sua parte. Quando a vereadora Gladys me cita e diz que cada um tem o poder do seu voto, cada um pode citar e falar, é dessa maneira que eu penso também. Cada um vem aqui e defende a sua ideia, a sua, com respeito, com ética, sem ofender, sem citar colegas quando a decisão é contrária, quando o pensamento é diferente. Nas suas falas, por muitas vezes, o vereador César citou que tem vereadores aqui que estão aqui só para defender o colegiado, defender a executiva. Não. Eu estou aqui para reivindicar, para defender a quem me colocou aqui. Então, assim, de repente, o senhor perca mais tempo, ou ganha mais tempo, fazendo a sua política da sua maneira e deixando de citar nós que estamos tentando fazer um trabalho diferente. Quando o Michael citou ali daquela árvore, eu até anotei por causa que eu também fiz a reivindicação da retirada dessa árvore e tive a resposta na qual essa árvore faz parte do colégio, do pátio do colégio, está em cima do muro, e por isso o poder público não conseguiu fazer a retirada. Se é da mesma árvore, de repente, que a gente está falando, que está bem em cima do muro da escola de ginásio. Eu acredito que seja, mas... É, exatamente. Então, e quando o vereador Horácio cita as estradas, eu acho que foi muito bem colocadas, porque assim, ó, temos estradas sempre por fazer e temos sempre o poder público tentando atender a demanda. Mas todos nós sabemos que a demanda das estradas são grandes, a extensão do nosso município é grande, então cabe a cada poder executivo que esteja no poder fazer o trabalho da melhor maneira possível, tentando sanar essas necessidades. Mas sempre vai ter estradas para serem feitas, sempre vai ter estradas feitas, e passado alguns meses, novamente vai ter que se refazer essas estradas. Então, cabe a nós reivindicar essas melhorias. Mas cada um da sua forma, cada um do seu jeito, bem colocado pelo vereador Joel, onde ele cita que cada vereador está aqui para representar a comunidade e fazer o seu trabalho. Mas assim, ó, a gente fica triste quando é usado muita demagogia nos discursos, ou quando as pessoas ofendem nos discursos falando que os vereadores estão aqui para defender a prefeita, defender o secretário, defender... Não, eu estou aqui para defender os ideais. E gostei muito do que colocou a vereadora Gladys, que quando o vereador é correto, até não vou me lembrar agora da sua fala, mas é verdade, a gente às vezes é taxado, assim como... Então eu vou, na política, quando você é ético e não esperto, você é taxado como bobo ou sem polivalência, né? Então, assim, ó, eu também sou desta fala. Eu prefiro dormir tranquilo, mas sendo ético e falando as coisas com coerência. Não quero ser demagogo, não quero vir aqui e usar dos colegas para mim fazer política, fazer a minha política pública em cima dos demais colegas. Eu vim aqui, eu me candidatei, eu me elegi para defender a comunidade e para buscar melhorias para essa comunidade que a gente tanto fala, que a gente tanto trabalha. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.
Obrigado, vereador. Finalizando o grande expediente, declaro aberta a ordem do dia. Temos um projeto, né, vereadora, para a ordem do dia?
Sim. Projeto de lei número 31, de 15 de maio de 2023, acrescenta cargos e funções públicas no município de Santo Augusto, previsto na lei municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, e dá outras providências. Não sei se quer que leia. O projeto, ele veio com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável, e da Comissão de Educação, Desporto e Saúde. E este projeto contém uma emenda também, presidente da CCJ, que foram... E todos foram favoráveis à emenda. Todas as comissões, no caso.
Portanto, o projeto número 31, de 15 de 5 de 2023, onde acrescenta cargos e funções públicas do município de Santo Augusto, previsto na lei municipal número 1692, de 30 de dezembro de 2003, e da outras providências, com a emenda, está em discussão. Alguém querendo discutir o projeto?
Senhor presidente, eu quero colocar uma emenda supressiva a esse projeto, como líder de bancada. Eu não sei se Vossa Excelência quer baixar para as comissões para a semana que vem ou quer já baixar para as comissões de hoje.
Tem a emenda?
Não está por escrito, mas eu vou fazer expressiva aqui mesmo, que fui orientado pela...
Nós podemos baixar, vamos baixar para a semana que vem, então, porque eu tenho que baixar para as três comissões.
Me alcançar o projeto, por gentileza, me explicar.
Questão de ordem, senhor presidente, o projeto está na ordem do dia, não tem mais o que colocar, já teve tempo.
Líder de bancada pode.
Não, mas o líder de bancada pode?
Não. Não, o projeto está na hora do dia, não pode passar.
Eu só quero colocar aqui, ó. Não, aqui, ó. Temos dois oficial administrativo e um psicólogo. O psicólogo permanece, bem tranquilo. A minha emenda é quanto ao aos oficiais administrativos, tá? É, eu quero suprimir os dois cargos, né? Para dar oportunidade para todos, de repente, aprovar a emenda e aprovar o projeto do psicólogo. Se...
Teve 30 dias nas comissões. Agora
eu peguei hoje, senhor Horácio. Eu peguei hoje na minha comissão. Hoje chegou para mim. Para mim, para Vossa Excelência e para o colega vereador Maurício, Max, Maico.
Feito já de manhã.
Não, o vereador tem o direito de colocar como líder de bancada. E aí
quem
fica,
comanda aqui é o presidente.
Fica a critério de vocês, por exemplo, assim, a gente pode baixar para a semana que vem, para todas as comissões, novamente, porque vai ser uma emenda diferente. Ou colocar hoje nas emendas em discussão. Ah,
então, antes que ele coloque a emenda, eu quero uma cópia dessa emenda aí.
Presidente, mas ele pode pedir para fazer agora. Pode
ter que suspender a sessão?
Posso suspender, pode suspender a sessão, se querem votar hoje, passar para as comissões.
Nem
está
a emenda aí, ele está falando da emenda, mas cadê a emenda?
A emenda é supressiva dos dois cargos
fazer,
de oficial.
Fazer.
É isso aí, eu fui orientado pelo jurídico da casa, tá, a fazer dessa maneira. Então, respeitem o jurídico da casa e o presidente, por gentileza.
Mas ele pode votar agora essa emenda.
Não tem
já,
problema nenhum, não tem problema nenhum. Inclusive, fui orientado para apresentar a justificativa pela supressão dos cargos. A justificativa por economia de dinheiro público, porque negaram 10% para os pequenos, para os funcionários que ganham
tá,
pouco.
É, não precisa. É. Tá, tem interesse em colocar.
Tem interesse em colocar emenda. Tá. Quero suprimir os dois cargos aí, por gentileza. Eu coloco a emenda, se o senhor, Vossa Excelência, achar que quer baixar para as comissões hoje, tranquilo. As comissões dão os pareceres e vai a voto. Vem,
senhor presidente. Senhor,
me cede. Pode falar.
Senhor presidente, eu acho que pela experiência que eu já tive como presidente, ele como líder de bancada, ele pode colocar essa emenda. Fica no critério do senhor, para a gente não ficar aqui discutindo, se vai ficar para a próxima ou se o senhor vai abaixar para as comissões agora e o senhor suspende a sessão e as comissões discutem e daí cada um vota dá o seu parecer e daí coloca depois em votação. Senão nós vamos ficar discutindo aqui e perdendo tempo. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado. Foi isso que eu comentei ali no início, daí é só uma questão de definição, se vão querer analisar hoje ou para a próxima segunda-feira. Eu, da minha parte, preferia que baixasse lá, até para não se criar esse clima aqui, depois discute nas comissões com tempo na segunda-feira e vão se rediscutir.
É, nós temos um regimento para nós, que é a nossa regra de trabalho, né? Mas se o presidente quer tomar a decisão de independência...
Mas o regimento é podem. Eu já fui ver. Não, mas aqui não tem, né? Tem, isso está dentro do regimento, que pode acontecer. Como tem uma emenda supressiva diferente.
Os trâmites estão sendo obedecidos.
Tá, portanto, definido. Vai ser feita a emenda ali supressiva, vai ser baixada para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Finanças e Orçamento, para a Comissão de Educação, Desporto e Saúde, e vai a voto na próxima segunda-feira.
E aí eu vou apresentar ela escrita com esse tempo. Tranquilo. Sim. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguma, vereador?
Seria esse o projeto, presidente.
Tá bem. Passo a palavra aos vereadores, seguindo a sequência alfabética do dia para as explicações pessoais pelo tempo regimental de 3 minutos. Alguém com interesse?
É por ordem, senhor. Primeiro. O Mário é o primeiro.
Quem tem interesse pode pedir.
Eu tenho interesse, mas o vereador Mário foi o primeiro, eu sou o segundo.
Vereadora Marta, com a palavra, então.
Quanto a... Essa semana eu estive dando uma volta lá pelo bairro São João, olhando a rua José Gutikowski. Até hoje estava falando com o vereador Maurício, né, de manhã, que foi uma preocupação de moradores lá quanto ao asfalto, que até ali perto do quebra-mola ele está de um jeito, a partir do quebra-mola ele estava de outro jeito. E daí hoje, conversando com o vereador Maurício, ele tinha visto, foi informado, então, para que os munícipes fiquem sabendo, que dali para lá diz que vai ter mais uma camada por cima. Só que o pessoal ficou pensando porque já tinham sido colocado areia e estava aparecendo as pedras de calçamento ainda, mas então o pessoal, certo, hoje falou que estavam varrendo, né, areia, para daí botar mais uma camada, então, e terminar de fazer um asfalto ótimo, muito bom para casa ali, inclusive vai descer também para frente da creche ali. E antes o vereador Maurício também falou da Sol Nascente, né? É um pedido antigo nosso já também para que desça na Sol Nascente, inclusive que desça até o grupo. Porque no grupo já tem um que vai ser refeito na frente e é só descer uma quadra ali dos dois lados, faz a volta no Padre Anchieta também. E futuramente, se a gente conseguir levar até o CIEP, a gente consegue fazer todas as escolas para que os ônibus consigam, né, levar e trazer os seus alunos. E também estive dando uma olhada lá nos terrenos que vai acontecer as casas. Antes até tinha pedido um tempinho para o vereador Joel para colaborar. Quando falou que passou por essa casa, aprovação, né? Com certeza, veio. Isso foi lá em 2021 ainda. Aprovamos com a maior rapidez possível a compra desses terrenos. E, inclusive, no final do ano, que é 2021, onde eu era presidente, com a colaboração de todos os colegas aqui, foi, então, aprovado esses projetos da compra e foi deixado 1.250.000 aproximadamente, onde a gente deixou e pediu para que fosse usado em habitação e no conserto das águas do interior. Então, que bom que está acontecendo isso aí. Nossa comunidade merece e tomara que nós consigamos inaugurar ainda todas essas casas ainda nesse governo, que a nossa comunidade está esperando. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém?
Eu.
Vereador César está com a palavra.
Obrigado, senhor presidente. São três assuntos, conforme colocou o vereador Omar, sobre os asfaltos também, acompanhei inclusive ele numa vistoria dessa aí. É, não vou me manifestar sobre a qualidade dos asfaltos, porque eu estou aguardando o retorno do executivo sobre o custo do metro desse asfalto. Depois que vier o custo que eu vou me manifestar. Segundo, sobre os terrenos das casas, aqui ninguém é contra a construção de casas. A gente foi olhar os terrenos, fomos olhar, sim. Poxa, mas nós foi comprado faz 2 anos já e não colocaram a pedra de calçamento e ficam anunciando que vão entregar os terrenos. Primeiro tem que ter o que oferecer para daí oferecer. E fugiram da raia porque prometeram fazer as casas gratuitas e correram da raia agora. Então ninguém é obrigado a prometer do que, o que não pode cumprir. E terceiro, sobre as lives que eu fui visitar o interior, sim, fiz. Fiz a live e vou continuar fazendo, tá? Porque meus colegas todos estão liberados a fazer isso também. Eu fui lá fazer e nunca faltei com educação quanto aos gestores públicos municipais nas minhas lives. Eu fui lá pedir, eu estou dizendo onde eu fui. Eu tenho mais 1 minuto e meio. Eu fui lá pedir, por gentileza, o vereador Joel, me respeite que eu estou com a palavra. Senhor presidente, gostaria que pedisse, desligasse o microfone dele aí e pedisse silêncio dele, tá? Não se manifestasse enquanto... Só fala de respeito e de ética de Vossa Excelência. O senhor está aí há 3 mandatos e não sabe respeitar os colegas? Pô, que é isso? Que é isso? Demagogia tem tempo e espaço, vereador. Para lá. Eu estou dizendo que eu não faltei com a educação quando faço minhas lives, que eu fui... Eu só faço live em cima de pedidos que eu faço aqui na tribuna e na casa que não são atendidos. Aí eu vou lá e faço ao vivo para ver se alguém se coça e se mexe. Porque você vê as pessoas se interpelarem. Eu estou falando onde eu fui, vereador. Por gentileza, respeite meu espaço. O senhor deu uma deselegância extrema. Gostaria que o presidente pedisse o silêncio da Vossa Excelência lá. Tá, ah, tá bem.
Tá sem som.
Sem som, mas tá se manifestando. Não pode. Eu vou lá e faço todos os pedidos em cima do que eu já pedi. Como eu disse que eu fui na granja, pedi há 1 ano e meio lá no senhorino Miller junto com Cascalho, quase aconteceu uma desgraça. Quase aconteceu uma desgraça. As crianças não vêm na aula dia de chuva e coisa e tal. E aí eu só faço live em cima dos pedidos que eu já faço. E vou continuar fazendo. Só vou parar. O dia que as coisas realmente acontecer ou eu morrer. Aí pode dizer que as coisas vão parar de minha pessoa. Muito obrigado, obrigado pela atenção de todos aí.
Obrigado, vereador. Mais alguém?
Presidente.
Vereador Maico está com a palavra.
Senhor presidente, minhas explicações pessoais sobre no dia de hoje que eu fui até a CES, na secretaria, lá com a secretária Márcia. E onde é que a gente. Eu dei uma olhada sobre os beneficiários do Bolsa Família aqui em Santo Augusto, que são em torno de 600 famílias, um pouco mais, e nenhuma família abaixo de R$600. Tá? Tem família aí que chega em torno de R$1.100 do valor que recebe mensal do benefício. Né? E eu fui lá pelo motivo que cobrei referente às cestas básicas, às famílias que precisam, né? E eu acho que existe a necessidade, sim, de se manter as cestas básicas, mas para situações de emergência, aquelas famílias carentes, né?
e que essas famílias que estão recebendo o Bolsa Família, né, como eu conversei com a secretária, para usar esse dinheiro para comprar alimentos, né? Porque não adianta o governo federal ter um programa, né, que é para atender o básico das famílias, e daí as famílias também ir lá pedir mais uma cesta básica. Aí quando vê realmente uma família que precisa de uma cesta, não vai ter essa cesta básica. E, então, assim, ó, uma outra coisa, esse valor do Bolsa Família, aqui no nosso município, ele deve passar, eu não sei exatamente porque, como são 600 famílias, é difícil somar tudo isso em pouco tempo. Mas isso deve passar de R$400 mil que fica aqui no nosso município, né? E cada família que tiver uma criança menos de 8 anos no colégio tem um valorzinho de R$50 a mais. Eu queria dizer para as famílias que esse valorzinho que use para as crianças na compra de material, para compra de roupa, né, na compra de alimento. Então, ressaltar esse programa, o comércio local também, porque essas famílias que recebem esse dinheiro, elas não vão para outro município gastar. Então, esse em torno de R$400 mil fica aqui dentro do nosso comércio esse gasto. Referente à habitação, eu estive lá e deparei que algumas famílias precisam organizar o seu cadastro para elas futuramente estar disputando uma vaga para ganhar a sua casa. Então, quem não foi selecionado com sua casa, não perca as esperanças. Talvez procure assistência social para ver o seu cadastro, para ver como é que está. E meu tempo se esgotou. Até a próxima.
Obrigado, vereador. Mais alguém com interesse de usar a palavra? Nada mais a tratar, em nome de Deus, finaliza a presente sessão e fico com os senhores vereadores e a senhora vereadora convocados para o dia 26 de junho de 2023, às 19h30. Boa noite a todos e uma ótima semana.